Está no ar o Brinco do Batista.
Que viva o Vítor Batista. Que viva o Vítor Batista.
Bem-vindos a este 75º O Brinco do Batista, um podcast do projeto Benfica Independente. Benfica Independente, que tem o seu site em www.benficaindependente.com. Estamos também presentes no Patreon, em patreon.com/slbindependente, com duas metas de apoio. Gravamos este episódio a dia 13 de maio, dia em que se assinala o dia de Nossa Senhora de Fátima, e o dia também, isto no cristianismo, e no Umbanda, o dia em que os adeptos da Umbanda homenageiam as entidades denominadas pretos velhos. O que é Umbanda? Perguntam vocês desse lado. Umbanda é uma religião brasileira que sintetiza vários elementos das religiões africanas, indígenas e cristãs, porém sem ser definida por eles. Formada no início do século XX, no sudoeste do Brasil, a partir da síntese com movimentos religiosos como o candomblé, o catolicismo e o espiritismo. O espiritismo, aliás, é considerado uma religião brasileira por excelência, com secretismo, que combina o catolicismo, a tradição dos orixás africanos e os espíritos de origem indígena. Este episódio marca também, o dia 13 de maio, marca também o dia em que se assinala o nascimento de Stevie Wonder, compositor e cantor norte-americano. History say don't repeat her. Many years a slave took notes from the Peter. You should marvel at the fighting. Feel like Anita, apologize. You denied my people, made our death legal. We all paralegal, gotta defend ourselves when the laws ain't equal. Cops aim lethal, death in cathedrals. Bang, bang, boogie, you can die wearing a hoodie. Alright, sometimes we gotta find our creative. I defeated Father Time, was raised by Mother Nature. In the projects, tenement walls, sudden withdrawals. A true rebel, it's easy to spot the government flaws. Mass confusion, people in power commit collusion. Indoctrinated students, I'm the leader of the movement. Take lifetimes, trying to duck the school to prison pipeline. Disenfranchised, amazing I'm in my right mind. Create change, survive, struggle to maintain. So many lies within the campaign, a damn shame. I'm thinking how will we survive when the freedom that we have is a facade. Yeah. A 13 de maio de 1888, a Lei Áurea, oficialmente Lei número 3.353, foi a lei que extinguiu a escravidão no Brasil. O processo de abolição da escravidão no Brasil foi gradual e a Lei Áurea foi precedida pela Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibiu a entrada de africanos escravizados no Brasil pela Lei do Ventre Livre, de 1871, que libertou todas as crianças nascidas de mães escravas a partir de então, e pela Lei dos Sexagenários, de 1885, que tornou livre todos os escravos com 60 anos de idade ou mais. João Tibério, olá, bem-vindo.
Alô, 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 tudo bem?
Está tudo bem, João?
Sim, bom episódio histórico, com cultura geral aqui a ser trabalhada. É fixe, importante irmos conhecendo e pensando o mundo. Também nestas questões, por exemplo, da escravatura, já que estamos a passar tempos de nova escravatura, não é?
É, exatamente. Era essa a ligação que eu queria que tu exatamente fizesses. Zmar ou Odmira apanhava nas redes sociais que toda esta situação vai realmente ficar marcada com X, mas um X de xenofobia.
Portugal diz que foi um dos primeiros países a abolir a escravatura.
1761.
Que legalmente foi, para a história fica, porém a escravatura levou muito tempo a terminar completamente e é sabido que, por exemplo, nos territórios ditos ultramarinos ou coloniais, continua a acontecer durante muitos, muitos anos. Ou então, numa forma que é moderna, e aconteceu também nas colónias e acontece regularmente, que é, não é escravatura, mas paga-se preços desumanos. Ou seja, quando se paga a trabalhadores valores que não lhes permitem fazer uma vida condigna, isto é a escravatura. E isso pode acontecer quando falamos dos 11%, se não me falham os dados, os 11% que, mesmo trabalhando, continuam a ser pobres. Se isso aí já é grave, e já estamos a falhar enquanto sociedade, ainda mais quando arranjamos trabalho, há trabalhos onde os portugueses não querem fazer. E por isso vai-se buscar imigrantes, vai-se buscar com condições, e aí Portugal tem enormes responsabilidades, porque fez uma lei que permitia que trabalhassem mais horas do que devido, que trabalhasse, que vivessem em condições muito pouco humanas, com não sei quantos imigrantes por cada espaço, casa. Ou seja, todo este cenário que de repente foi descoberto, só foi descoberto para quem andou de olhos fechados ou não quis olhar para o problema que estava ao lado, porque a situação já se repetia há muito tempo. E podemos dizer que, de certa forma, não é assim tão diferente do que os próprios portugueses viveram em França, Alemanha, se calhar, nos anos 60. Todo pobre é mais fácil ser explorado por quem o quer explorar, não é? Toda a gente que tem medo de perder o trabalho.
Tu foste buscar esses anos, mas ainda há bem pouco tempo houve uma grande operação em Espanha, onde estavam bastantes portugueses, também em explorações agrícolas, sim. Não deixa de ser curioso, não tenho curiosidade nenhuma. Mas, Aires, olá, meu amigo, bem-vindo.
Olá. Tipo, olá, bom dia a todos, não é? Portanto, estamos aqui com o sol, quer dizer, não há sol, por acaso, mas estamos aqui a gravar aqui à luz do dia, o que é sempre uma... É sempre algo saudável. Sim, por acaso. Portanto, não estranhem um pouco a minha rouquidão, porque acabei de acordar, mas pronto.
Como é que tu vês isto também?
Sim, sobre essa questão, apenas acrescentar que Portugal também fez uma transição gradual também em termos de escravatura. Portugal, o Marquês de Pombal, eu creio que aprovou um decreto em 1761, e dois anos depois, tipo, aprovou uma lei parecida a essa lei do ventre livre, que aí descreveste, ou seja, que qualquer filho de escravo, a partir daquele momento, tipo, passaria a ser livre. Também, o que pressupunha que a escravatura apenas iria durar mais uma geração, tipo assim dizer, só que com a independência do Brasil em 1822, houve muitos portugueses que voltaram do Brasil, ou alguns portugueses, e trouxeram escravos tipo como os seus aforros, tipo, digamos assim, portanto... O que permitiu que houvesse, que essa situação, portanto, persistisse muito mais tempo. Portanto, seria só mesmo no meio do século XIX, em 1860 e poucos, que eu aqui não consigo agora dizer, que seria aprovada uma lei que proibiria mesmo tipo, qualquer tipo de escravatura. Mas depois a seguir as condições, e isto aqui, e isso até já foi aflorado aqui um pouco aqui no brinco, e até já foi aflorado aqui nos mídias nos últimos tempos, nas ditas possessões ultramarinas, portanto, havia uma lei laboral distinta tipo, para os indígenas e para os colonos, o que também pressupunha um pouco uma quase escravatura, digamos assim, não é? Sobre esta questão aqui do Zemar, apenas dizer que cada vez mais o nosso repúdio e cada vez mais a nossa maneira de ação, infelizmente, eu digo infelizmente e eu já explico isso, passa muito pelo consumo, ou seja, pela inibição de consumo de artigos que possam usar essa mão de obra. Eu aqui refiro a questão de ser apenas infelizmente, eu digo isto porque, e não querendo aqui entrar muito no campo político ou no campo económico, o próprio sistema em que vivemos assenta muito ou assenta muito e gera muito esta questão destas mais-valias e esta competitividade em muito deste trabalho que é mal remunerado. É um trabalho que não é feito, conforme o João disse, tipo, pelos nacionais, não é? E longe de mim, tipo, estar aqui a defender qualquer tipo de nacionalismo, tipo, nesse aspecto. Mas o que é certo é que... É que, e mesmo sabendo-se que aquelas pessoas que estão cá vêm por livre vontade e querem mesmo estar cá e não se importam de estar a trabalhar tipo, por estes preços, naquelas condições, eu creio que um país ou uma democracia avançada, tipo conforme Portugal se considera, não é? Creio que deveria velar mesmo pelas condições
da forma como tratas o outro, não é? Porque é essa a obrigação situação. De tratar o outro, é isso um sinal de.
Podemos falar aqui a questão aqui de Portugal e podem contrapor a dizer que se tratam de migrantes que também trabalham em França, em Espanha, em Itália, etc. Ou seja, isto é uma situação que não é nova, não é? Portanto, não é normal nós irmos ao supermercado e termos acesso à mesma fruta durante um ano inteiro, não é? Mas mais também do que esta situação a nível laboral, não é? Ou que esta pandemia, e nós aqui já falamos muito, que esta pandemia não iria trazer problemas novos, ou iria trazer alguns problemas novos, mas mais do que trazer problemas novos, iria revelar e iria exacerbar, portanto, eu creio que é esta a palavra correta, questões que estavam algo escondidas. E esta é uma dessas questões, não é? E eu até considero que isto é uma consequência positiva da pandemia, porque finalmente nós estamos a falar disso, não é? E talvez finalmente a nossa discussão se possa voltar um pouco. Eu sei que isto vai ser difícil, eu também não ganho muito, não é? Mas talvez possa voltar um pouco para as escolhas que nós fazemos, porque se vamos ao supermercado e achamos normal estar a comprar umas bananas que vêm do Equador, por exemplo, a nível ambiental essa situação não tem muita sustentabilidade, por assim dizer, não é? Isto quando temos bananas das Canárias, para não dizerem que eu estou sempre a falar da Madeira, ou temos da Madeira, agora sim falando da minha ilha, não é? Mas poderia falar de outras questões também, não é só esta situação aqui a nível local, a nível de comprar mais próximo, não é? É que mesmo comprando neste raio mais local, não é? Existe esta situação, tipo como em Odmira, não é? E que também existe também já agora, também no Oeste, também tem também situações de várias estufas e várias pessoas assim nessas condições, tipo falando aqui numa outra zona que não tem sido referida, mas que eu sei que existe essa questão. Portanto, é uma boa altura para começarmos a fazer essa discussão a nível deste consumo mais responsável. É uma boa altura também de fazermos uma discussão sobre se é este o tipo de aproveitamento de território que queremos, porque e isto é um vetor que não tem sido muito, muito falado. Existe mesmo ali, nos últimos 10 anos, um aproveitamento intensivo a nível agrícola naquela zona, quando os recursos hídricos ali não são muitos. E Portugal... Eu não sei se têm lido estudos ou a tendência é o sul de Portugal e a parte do Alentejo ficar um pouco mais desertificada. Portanto, esses recursos hídricos convinha que começássemos a falar e a planear a médio e longo prazo essa questão. Eu nem sequer falo a longo prazo só, porque isto é uma realidade que já será presente daqui a 10, 15 anos, não é? E ter explorações assim que exploram o território de forma tão intensiva, sem qualquer tipo de ordenamento, no meio de uma zona reservada a nível natural, que isso é outra questão, que eu não sei como é que aquelas estufas estão ali.
O negócio é fazer dinheiro, pôr a economia a funcionar, não faz mal.
Pode ser isso, e pode ser também a própria lei, a própria lei pode estar um pouco mais mal feita, coloca as próprias autarquias tipo contra a parede, não é? Porque a nível de fundos, a nível de transferências do Estado central tipo para as autarquias, nós temos um Estado de hipercentralizado, atenção, e normalmente essas transferências não são muito, muito elevadas, e Portugal é dos países que faz menos transferências para as suas autarquias, isto falando em termos de Estado, e depois as autarquias têm que ir buscar receitas a nível de construção de novos prédios, o que gera também um desordenamento, e bastou ver os anos 80 e 90 em Portugal, basta sair um pouco de Lisboa tipo, para perceber isso. E, ou então esta situação em que estas autarquias, tipo como Odmira, que é o maior conselho do país, atenção, necessita talvez de aprovar este tipo de projetos para fixar pessoas e para obter receitas, não é?
E esta questão, só atenção, que a Zemar tem ainda uma segunda parte do problema que deixamos aqui passar, que é o segundo momento que falhamos enquanto coletivamente, que é a forma como algumas pessoas acham que a propriedade privada é superior à ideia de comunidade, proteger, e ligado a isto também, ainda por cima, a quantidade de mentiras que houve aqui. Ou seja, o Estado nunca quis tirar as casas às pessoas, que, segundo as casas, mas nem isso quis tirar,
sim,
eram as parcelas...
E que continuam no Airbnb.
Exatamente. Eram as outras parcelas quais o Estado, por exemplo, também era criador. Porquê? Porque isto, ao menos que sirva, para se perceber que este caso, Zemar, todo aquele empreendimento, tem muito que se lhe diga. Está intimamente ligado ao Banco Espírito Santo, tal como vimos, e vamos falar mais à frente, quando falamos do Vieira na Assembleia, o Espírito Santo fez esta estratégia de distribuir dinheiro e favores ao longo dos tempos. Aqui era mesmo um familiar, fazia parte do Espírito Santo, que esteve ligado àquilo, que recebeu dinheiro para criar aquilo, houve aumentos de capitais recorrentes, sempre de formas muito curiosas, houve advogados conhecidos em nossa praça metidos naquilo. Ou seja, tudo aquilo cheira muito mal. E depois também não é surpreendente que pessoas que estão ligadas a processos que cheiram tão mal, hajam que, alegadamente, que nem merda. Porque o que aconteceu ali e as decisões, a forma como foram, puseram providências cautelares contra o Estado para evitar aquilo, mostra bem como são tão indignas algumas das pessoas que estão aqui.
Yeah, houve uma crítica grande acho que é assim, não é?
Até
por outros advogados que seguimos, sim. Que eu sigo em outros contextos, no contexto futebolístico, todos com duras críticas.
Sim, ele ontem até teve numa entrevista na RTP3, que eu ainda não tive a oportunidade de ver, por acaso, mas questionou-se muito a questão dele se ter pontificado tão rapidamente, claro. Para defender os proprietários no Zemar e a ordem, a própria ordem, não se mexeu assim tão rapidamente para dar algum tipo de proteção legal, portanto, aos migrantes.
Já repararam que é a segunda ordem que nós... Não, já devemos ter falado, provavelmente, de outras coisas, mas é a segunda ordem que está ali meio mal gerida da cabeça. Quando tivemos uma cedo aqui...
Sim, aqui que ninguém me ouve, eu acho que quase todas as ordens... Eu tenho muitas dúvidas em relação a ordens. Atenção que, por exemplo, o Macedo defendia que há coisas boas e necessárias na ordem.
Eles fazem uma defesa da própria profissão, portanto é uma visão muito corporativista, não é?
Não, a ordem que a minha esposa pertence não é bem assim, Ares.
Ok, pronto, mas...
Pô,
normalmente...
os advogados desta vez, claramente, quando foi para o Zemar, não foi defender os advogados.
Não foi. Interesse. Não queria dizer, estou a falar em termos gerais.
Agora,
aqui há aqui uma questão também que é, que passa um pouco ao lado, eu creio que o presidente da Ordem dos Advogados, eu posso estar aqui equivocado e estou a falar de cabeça, eu creio que está ligado à Associação Lisbonense de Proprietários, portanto...
Está. Eu não digo, Marco, não é Lisboa?
Não é Lisboa, mas pronto, mas enfim, o meio é pequeno, Portugal é pequeno.
Confunde-se, tal como um presidente de uma promovalor vai à Assembleia, mas se tratam-no por presidente do Benfica, e depois fazem piadas sobre investimentos de 100 milhões. Estas áreas confundem-se demasiado e quase sempre as pessoas ganham com isso, com a forma como se confunde o que é que eu estou aqui a representar? Nome individual? A figura que eu sou? Pouca gente tem vergonha de que estas áreas se confundam. Se eu acho que tenham que ser estanques, não. Não tem que ser estanques, mas aproveitar isso.
Mas eu, por acaso, tenho também, e fazendo aqui uma adenda, acrescentar apenas o seguinte, é que estamos a falar também de Portugal, e atenção, eu não quero entrar naquele discurso do Portugal é um ano de corrupção, etc, etc, porque a corrupção existe em todos os países.
E os nossos números não são altíssimos.
Não são assim altíssimos também. Mas temos um modo muito informal em termos de relações sociais, e é um modo muito informal e muito comunitário. E isto já foi estudado, ou seja, isto em contraponto aos ditos países nórdicos, digamos assim, ou seja, os portugueses, os espanhóis, os italianos normalmente são, e passo, aliás, o clichê e o estereótipo, atenção, são muito mais calorosos, são muito mais ligados à família, normalmente saem mais tarde de casa, normalmente prezam as ligações familiares. Em termos históricos e económicos, isso até tem uma razão, nós éramos países tipo, com poucos recursos, não é? Portanto, as ligações éramos países com poucos recursos e tendo estados muito, muito fracos, digamos assim, logo a safety net, digamos assim, a rede de sustento, se houvesse algo, seria sempre essa rede familiar, portanto... Historicamente sempre houve muito este cultivo e muito esta manutenção e este cultivo de uma grande proximidade dentro da família ou entre amigos, não é? O que os nórdicos ou o que a malta no norte da Europa chama de networking, aliás. Mas a questão aqui é, o problema é quando chegamos a um ponto em que conjugamos isso e nós tivemos 48 anos de ditadura em que não havia praticamente mobilidade social, ou seja, não havia, portanto, havia uma pequena casta, e estou a usar mesmo esta palavra casta, não é? Que se auto-perpetuava, portanto, digamos assim, com base nessas relações familiares, e isso é algo que ainda não foi desconstruído, pese já tenham passado 46 anos desde o fim da ditadura, ou 47 anos, tipo neste caso, portanto... Já houve um grande avanço, atenção, o facto de haver estes casos e de estarmos a falar do caso BES e de todo o Império BES já é um grande passo, mas ainda falta muito para ser feito. Não é?
Muito bem, os nossos primeiros 30 minutos dedicados a este tema, teremos agora outros 30 para dedicar ao próximo tema, que, como eu disse, gravamos então este episódio dia 13 de maio. Dia 12 de maio fica marcado na internet, no mundo, mais propriamente em Portugal, pelo hate que João Tibério sofreu nas redes sociais. isto fazendo, abrindo aqui a porta para os festejos da conquista do título por parte...
Nunca me enganaste,
do Sporting,
Bertão.
Do Sporting Clube Portugal. João Tibério, explica, pá, o que é que se passou? O que é que se passou, pá, que apanhou isto, desanuviando agora um pouco o tema, e já volta, isto já vai voltar a
ficar... Andas a surfar a onda.
Já vai ficar pesado outra vez. Tu que és um, como o Aires dizia aqui nos episódios atrás, tu que és um, como é que se diz, Aires? Social, né? Warrior, como é que era?
É um social justice warrior.
Yeah, é? Exatamente. João Tibério, foste apanhado ali na curva. Apanharam.
Epá, não, basicamente, justiceiro. Às 9h50.
Para quem nos possa ouvir e que não esteja naquela bolha,
eu digo,
Twitter.
Eu vou explicar. Pronto. Às 9h50, e não o jogo estava a decorrer, mas estavam as pessoas a seguir. Acontece a seguir ao golo do Sporting, a polícia decidiu dispersar algumas das pessoas que estavam nas largas dezenas de milhares junto ao estádio. Ou seja, teve o dia inteiro para fazer aquilo e a seguir aos festejos decidiu entrar a matar com balas de borracha, etc., por cima de toda a gente. Lançou o caos. As televisões sorriram porque de repente tinham, no que era um dia calmo, tiveram motivo para mostrar como os adeptos são agressivos, como tudo. E eu escrevi um tweet ponderado, digo eu, que dizia: um dia teremos de falar da polícia. Falaremos de como nunca sabem preparar-se para multidões, como reagem sempre tarde e com violência desmesurada, e da simpatia de alguns pelos sucessos policiais. E nesse dia, alguns perceberão que uma má polícia é tão grave como um mau político. A ideia por trás disto foi, voltar sempre ao tema que nós temos falado aqui dos sucessos policiais, e atenção que acho que nenhum de nós é verdadeiramente contra a existência da polícia. Agora, a utilização do monopólio da força que foi dado às forças de autoridade tem também regras, tem que cumprir regras. E acho que tem-se provado ontem e hoje, pelas respostas da própria polícia, do Ministério,
do Sindicato,
da Câmara de Lisboa.
Apanhaste a entrevista ao Presidente do Sindicato?
Não, apanhei. Foi, por exemplo, já parece que o Sporting pediu foi... o Sporting não, acho que uma das placas que iam era fazer uma manifestação, porque a única forma de não proibirem aquela aglomeração era se fosse uma manifestação, porque as manifestações não podem ser proibidas, como não foram proibidas sequer quando estávamos em estado de emergência. E assim pôde haver uma concentração de pessoas. Ou seja, aquilo foi mal organizado, eventualmente houve algumas mentiras ou coisas menos óbvias de parte a parte, houve excesso de confiança a alguma polícia, e era isso que eu queria, o que o tweet pretendia chegar, que é comum, recorrente e habitual em Portugal a polícia não saber agir com populações, não se preparar. Havia um jornalista que ia lá comentar no tweet que eu sou jornalista, eu sei, se o João devia saber.
Quem é o jornalista?
Que as polícias reúnem-se sempre, desconhecido, as polícias reúnem-se sempre com as claques e com os clubes e tudo mais.
E é verdade, o João também já sabe isso, João.
E eu também sabia disso e respondi, pai,
por acaso. E o jornalista te desconhecia?
E eu desconhecia-me. E dizia que isto não havia nada a fazer, não havia muito a fazer. Eu acho que havia a fazer, podemos ou não concordar, mas a fazer era não ter permitido a aglomeração de pessoas que se reuniu durante o dia. Porque no noticiário da manhã já havia muita gente em Alvalade. Pai, podemos ou não concordar, porque eu acho que nós se calhar, alguns benfiquistas também lá estariam, de certeza. Mas a polícia não soube fazer as coisas. E o tweet falava disso, desses excessos policiais. E depois o que aconteceu é, quando aquilo atinge, quando um tweet viraliza, porque foi o que aconteceu, os números são altíssimos, mesmo para mim, chega a pessoas que não me conhecem. Chega a pessoas que não me conhecem, não conhecem a pessoa, leem aquilo, nem sequer fazem a pesquisa do que este gajo já fez antes, porque depois havia não sei quem que ia, postava tweets antigos meus em que este tema é recorrente, nem é preciso ouvir o brinco. No brinco nós batalhamos muito nisto, mas nem é preciso ouvir o brinco para perceber que é uma situação que nos é cara.
Mas é engraçado que foi, pá, João, isto é que tu percebes, pá, eu tenho noção, fazendo aqui um parênteses, tenho noção que nós chegamos a algumas pessoas, é um facto, sim. Eu tenho essa noção, pronto, acho que os três temos essa percepção, e de referir que realmente hoje voltamos a gravar um episódio só os três, que ainda nem tínhamos falado disso, mas, pá, é engraçado a quantidade de malta que houve o brinco e que foi lá,
sim,
né, tendo o brinco, tendo o brinco como muleta, pá, vocês não sabem, vocês tu não fazes ideia, pá, devias ouvir o brinco, depois metem o dossiê e depois metem, pá, fiquei muito satisfeito nisso. Estás a ver?
Eu também, honestamente, sabe muito bem isso, sabe muito bem quando o teu trabalho fala por ti e quando a malta diz, pá, atiraste ao sítio errado. Mas pronto, eu não conheço uma das raparigas, mas houve mais do que uma pessoa, houve mesmo várias pessoas que acharam que...
Porque uma das raparigas, João, desculpa lá interromper mais uma vez, tinha lá luta pelo feminismo, não sei o que, não sei o que. E eu, pá, sim. Eu juro-te, eu escrevi este tweet duas vezes, tive para perguntar, pá, tu és daquelas a quem nós convidámos e rejeitaram? Tive mesmo!
Sim.
Tu és daquelas pessoas que nós convidámos... Eu sei que não, mas tu és daquelas pessoas que nós convidámos para fazer um dossiê sobre... para falarmos sobre esse assunto e rejeitaram. Porque isso, sabes que eu tenho isso entalado e que mais tarde ou mais cedo há de sair.
Sim,
porque acho
mas o que isto prova são duas coisas, que é, nós lemos muitas vezes também o que queremos ler, Ou seja, e sabendo que estamos com as redes sociais cada vez mais acesos e quentes e reativos, e também já falámos aqui, ver episódios estamos cada vez mais reativos, e portanto vês um tweet no meio de milhares, e até te pode irritar, pode partilhares ou pôr like, ou não sei o quê, e respondes sem perceber o contexto, e dois, isso não percebe o contexto porque também não vais fazer uma pesquisa sobre a pessoa. Agora, também compreendo que todos os tweets que nos passam pela frente não temos tempo para fazer esse trabalho.
Eu, por acaso, pegava por aí também, é verdade.
Pronto, óbvio, porque, óbvio.
Acho que é, pronto, há aqui uma questão que é, não há, tipo, em primeiro lugar, acho que não há tweets ponderados. Porque a própria natureza de um tweet é um texto de 260 palavras.
Podes fazer uma thread, mas eu acho que é ponderado.
Podes fazer uma thread,
vais escrever.
Mas sabes que mas há muita malta que já prepara os tweets no dia anterior. Atenção, há malta que já está a fazer esse trabalho, que deixa tudo agendado.
E acho ótimo que façam isso e não tenho problemas nenhums com isso. Agora, eu estou a dizer é que normalmente um tweet não é algo que seja usado, não é uma forma de comunicação que eu aqui considero que permita explanar a 100%.
Claro, claro, claro.
Aquilo que pensas ou aquilo que tentas passar, etc, etc, etc. Em segundo lugar, é muito aquela questão, e isto agora é muito aquela questão que o João aqui disse, que é o teu tweet pode ter viralizado e acho engraçado a gente estar aqui a discutir o tweet, mas estamos aqui a falar de duas ou três ou quatro ou cinco reações no meio de N reações positivas, ou seja, nós acabamos sempre por estar a viver dentro de uma pequena bolha, não é? E normalmente quando há algo que nos desafia ou que nos contrapõe ou que nos chama a atenção, irá ser essa coisa que nós iremos também ficar chateados ou ficar incomodados, vá, digamos com isso. Em terceiro lugar, e talvez o mais importante aqui, é a mesma questão do próprio contexto, não é? Não foi depreendido. E é mais também aquela situação que nós aqui já falamos, que é o contexto de parecer que dentro da mesma trincheira, porque as pessoas que fizeram isso estão na mesma trincheira, estavam a fazer a questão da oposição a indicar que essa situação era uma situação que já ocorria em contexto A, B ou C, como se nós aqui não soubéssemos dessa questão, ou se essa questão, ou se tivéssemos aqui, ou se o João tivesse neste caso a menorizar essa questão que eles estavam aqui a...
Porque é um branquela, porque é um lagarto, algumas das coisas que eu ouvi.
E isso, pronto, e isso é aquela situação
algumas
que nós
são verdade,
já
né?
falamos. Sim, pode ser.
Eu sou branquela.
Sim, mas a questão aqui tem a ver muito com essa questão do pequeno feudo, não é? Dentro de cada...
Sim,
de cada
porque eu acho que, por exemplo, eu acho que isto explica... Quando,
não tem não. uma percepção de bem comum, só finalizando. E em terceiro lugar, e não te esqueças do que é que vais dizer, não. João, a própria organização do evento, pronto, atenção, eu aqui, ao contrário do João, eu acho que se fosse connosco, nós iríamos fazer exatamente igual, iria ser exatamente
isso.
Igual. Se este não era bem assim, mas pronto, ok, sim, ok. Talvez
não, o João disse que tanto se fosse Benfica como Porto, sim. Que...
Se fosse qualquer, pronto, não, eu para mim acho
claramente
que...
Claramente o Ais estava por trás dos tweets contra mim, já percebi.
Estava. Isto era
bot.
Uma questão...
É um bot.
É um bot, Ais. Estou na Madeira, bem da gaja, a escrever enquanto eu estiver neste momento.
Ais, mas nós só estamos a falar do... Nós estamos a falar do tweet porque isto era num contexto de piada, uma piada entre aspas, para
sim,
abrir
claro,
portas,
claro,
para
claro,
abrir portas para o tema...
Para esta questão,
da
que é,
violência.
Que é mesmo isso, que
da violência
que
policial,
chegar.
Atenção.
Isso mesmo que eu quero aqui chegar, que é, a própria organização disto, pá, foi uma organização completamente ridícula, atenção, ridícula mesmo. E atenção, e conforme o João aqui também disse, obviamente a polícia tem que ter o monopólio da força, ninguém está aqui a contestar isso.
Tem?
Agora, tem que ter o monopólio da força. A força, o poder de usar armas, etc, etc, é isso que eu estou a falar, tem que ser da polícia. Agora, esse poder tem que ser regulamentado pela lei e tem que ser usado em proporção, que é algo que não foi feito aqui. Não é concebível estarmos a dar tiros a menos de 2 metros. Aquelas marcações, aquela imagem que partilhaste ontem, Sérgio, aquelas balas de borracha que deixaram marcas no corpo, aquilo são tiros dados a menos de 2 metros, ou 2 ou 4 metros.
Sim, isso há um vídeo que parece ser aí a 4, 5 metros. Sim.
Inconcebível isso. Isso é inconcebível.
Pai, tipo, não,
muito,
é,
muito.
É com é, um, tu podes...
A questão
um,
é
tu
essa,
podes,
é,
pá, sei lá, um. Pá, aquilo, sim, sim. Aquilo não foi um, né?
Não foi um, é essa questão, e é uma situação recorrente, e é algo que a malta que
é
não, vai, não vai
jogar transversal a clubes grandes, a clubes com maior expressão, tudo. A clubes com menor expressão, é transversal.
Isso mesmo, é conforme eu aqui já disse várias vezes e volto a repetir.
A clubes e não só, provavelmente noutro tipo de manifestações também já terá ocorrido.
Mas no futebol... O futebol em Portugal, pelo menos, isto também no outros países, mas eu vou falar aqui em Portugal, o futebol é usado como ferramenta ou como laboratório de testes para controle de multidões.
Deixa-me só dizer-te isto. A Joana Rita tweetou o seguinte: futebol, religião e política são geradores de multidões.
Então,
foi só isto. Isto, e agora já vais terminar, que é, vou só trazer as palavras do Sr. Paulo Santos à Lusa. Ficou mais uma vez evidente que alguns comportamentos sociais transformam a euforia e as festas em confronto com a polícia. No entanto, o Sr. Paulo Santos não quis comentar o componente operacional, alegando que não é competência do sindicato e optou por lamentar o comportamento dos adeptos. Ok? Ou seja, a nível operacional não tenho comentário nenhum a fazer. Bola para a frente. Houve comportamentos, abre aspas, houve comportamentos sociais estranhos. Houve alguma falha e um comportamento que não teve a altura por parte dos cidadãos. Que estamos a discutir neste momento com o Ministério, que o risco é alto e temos de ser compensados. Portanto, eu chego aqui ao fim e lanço este tema para a nossa discussão, que é, isto não, cheira, não está a cheirar um bocadinho mal tudo o que se passou?
É.
Percebes? Porque isto não será... Epá, eu fico sempre a pensar nisto. É que nestas declarações, para já, escusa-se a comentar alguma possível falha de por parte da organização da polícia, ou até mesmo dos policiais. E depois...
Dos seus associados.
Aproveita logo o sindicato, que está sempre pronto a comentar tudo, não comenta isso. E depois aproveita logo para meter o bedelho na coisa de subsídios, de alto risco, segurança. Epá, há aqui qualquer coisa que me está a escapar. E eu, como estamos em 2021 e tudo já me faz confusão, começo a achar que isto já tudo foi, realmente foi bem planeado. Bem planeado no sentido de descambar. Percebes? Pá.
Ou não evitar que descambasse.
Pá, é tudo mal, tudo mal. Há uma imagem, não sei se vocês a perceberam. Pá, desculpa, já te passo a palavra. Pá, há uma imagem. A forma como o Marquês foi organizado, com aquelas grades, as pessoas aglomeradas junto à grade, não sei se vocês apanharam, aquelas grades de 2 metros, vá, uma coisa assim do género, aquilo tinha tudo para correr mal.
Sim, sim, sim.
Hoje podemos estar a agradecer aos orixás, ou seja o que for, não ter havido mortes. Porque aquilo tinha tudo para correr mal. A forma como a malta vinha, a quantidade de gente... Aquilo ao mínimo empurrão, ao mínimo desatino, ao mínimo encosto, ao mínimo seja o que for. Ou...
Mas a culpa é dos adeptos.
Pá, eu... Não sei. Mas pronto, Sérgio, estavas a terminar o teu raciocínio.
Voltei
a quebrar, desculpa.
Não, eu estava a dizer a questão do... Já me perdi aqui um pouco, mas a questão... Falando apenas daquilo que referiste, a associação ou...
O sindicato.
Obviamente, quando o sindicato ou o presidente de um sindicato de polícias, obviamente... Mais uma vez está a fazer uma defesa, e bem, atenção, tipo corporativa, atenção, dos seus associados. Portanto, a mim não me choca que ele esteja a reclamar.
Mas ele foi contactado.
Por mais subsídios, ou por mais, pela questão do subsídio de risco, até porque quem está mesmo, e há muita tendência de estarmos aqui a cavar uma trincheira, eles e nós, e isso pode ser mau, atenção aqui, eu já explico porquê, porque do outro lado, pronto, também há polícias que, e em termos de recompensa, digamos assim, monetária, face ao trabalho que fazem, face ao risco que assumem, pode haver um certo desalento e pode haver uma criação de frustrações e esse presidente desse sindicato está meramente a defender os seus associados.
Certo, agora, mas ele não foi contactado, agora, ele não foi contactado para isso.
É, agora, estás a questão ver? Aqui é que ele não fala também do outro lado, ou seja, dos próprios excessos que os seus associados fizeram. Ele não fala, e talvez aqui por imposição interna, não sei, do ridículo que foi, que foram as ordens e que foram as instruções que lhes foram dadas. E atenção que as forças de segurança ou um policial que está no, que está num terreno, normalmente não, tem que obedecer a uma hierarquia. Portanto, houve alguém a dar aquelas ordens. E, por exemplo, ontem, nós tivemos aqui a ver, ninguém sabia quem é que aprovou aquela manifestação, ou aquela...
É uma manifestação, era a única forma de ser feito aquilo.
Pronto, aquele ajuntamento. Aquele ajuntamento, ninguém sabia, nem na Câmara, nem na PSP, ninguém, ou seja, mais uma vez em Portugal, a culpa morre solteira, ou morre na cadeia.
Mas sabes quem é que não tem culpa garantidamente? É o Secretário de Estado. Pois, já vem dizer que esse está tranquilo.
Mas, Olá, deixa-me só dizer-te aqui. Há aqui, quando, na questão das ordens, e abrindo aqui, fazendo aqui esta nota, que é a questão das ordens, por exemplo, o grupo de intervenção só recebe ordens do seu superior.
Ah, está.
Sim. Os spotters recebem ordens só do outro superior.
Mas existe um comando central, atenção, que tem que centralizar isso tudo.
O comissário, quando falou, pá, ele estava às aranhas. O comissário, quando falou em direto para as televisões, o comissário estava às aranhas. E depois aqui, o presidente do sindicato, do maior sindicato, assim é que é, pá, tem esta expressão que é, usam a euforia e a festa como moto para poder agredir e projetar objetos para a polícia. Pá, quer dizer, não, é, o foco há de ser sempre, pá, e nós estamos a caminhar com isto o cartão de adepto, pá, a malta vai se... Por isso é que eu acredito muitas vezes que mesmo as manifestações cada vez possam ter menos pessoas, pá. Porque ninguém está para sujeitar a isto.
Sim, sim.
Então, se chegar a um ponto em que esta seja a única via, e muito provavelmente, se chegarmos a esse ponto, e atenção, há sempre escapes nas sociedades, as revoltas, as manifestações, são rupturas à normal vida pública, digamos assim. E são escapos que são necessários. A questão é essa mesmo. E era aqui que eu queria chegar. Era.
Uais, mas o que é que leva, o que é que leva esta gente? O que é que leva esta gente? Eu fui com o miúdo ao Seixal. Pá, e estava... Não era longe, mas estava assim desviado do aglomerado de pessoas. Não é? Estava com o meu filho, 3 anos e meio, ele estava em cima do capô, eu estava desviado. O que é que leva... Não consigo compreender, não consigo conceber. Um corpo de intervenção... Começar a afastar as pessoas com cacetete, pá, não consigo. Se tu me disseres assim, pá, estavam a agredir, estavam a insultar, nada, zero.
Eu sei.
Estavam no meio da estrada, não, zero.
E é por isso que eu estava a dizer.
Eu estava com pessoas ali, enquanto o autocarro não saía, e estou agora falando só do Benfica, e quando o autocarro não saía, chegou um carro à paisana, estacionou 3 carros depois do meu, olhou para nós. Passou a via para o outro lado, estavam lá uns miúdos com um smart, estavam lá 2 miúdos com um smart, pá, e foram logo abordá-los com aquela ganância, com aquela... Pá, não consigo... É isso que eu não consigo perceber, pá.
Uhum.
Percebes? E estamos a falar de uma coisa teoricamente simples, que é, foram abordá-los, foram pedir os documentos do carro. Porquê? Porque os miúdos estavam com cascóis do Benfica, estavam com a bagageira aberta. Os miúdos estavam ali na boa, eram 2 miúdos novos. Não estavam a fazer nada, era o quê?
Podem estar.
Revistaram o carro... obrigaram os miúdos a fechar a bagageira, aquela atitude intimidatória. Como é que tu queres? Eu percebo o que é que tu estás a dizer, Ares. Não devemos estar aqui numa luta de nós e eles. Eu percebo disso perfeitamente. Estás a ver?
Eu ia dizer aqui a questão, mas... e só completando mesmo, seja, que era aquilo que eu estava a dizer ainda há pouco. O futebol é considerado, pesa o peso social e mediático que tem, o futebol é considerado um fim menor. E nesta pandemia mostrou-se, isso foi claro, sim, também. Sim. E o futebol sempre foi usado tipo, como laboratório, como pequeno laboratório para controle de multidões. E isto por parte das forças policiais. E há muito aquela questão, eu creio que aqui neste caso, eu creio que até foi mais incúria do que... Foi mais incúria e mais má organização E depois chegou a um ponto em que acumularam ou deixaram acumular tanta gente ali que a única reação possível que tiveram foi meramente bater. E isso, para alguém que vai aos estádios ou para alguém que já foi aos estádios, sabe que isto é hiper comum. E quem nos estiver aqui a ouvir, que não tenha grande experiência de estádio ou que não vá muito aos estádios, pode ficar um pouco surpreendido. Mas este episódio que o Sérgio descreveu, eu próprio, eu não faço mal a uma mosca e já levei bastonadas, e não foi uma ou duas vezes. E isso é uma situação, era só por estar no sítio errado à hora errada. É basicamente isso.
Imagina que deles, em Alvalade, ou nos festejos do Sporting, tinha ficado cego, algo que nunca aconteceu cá em Portugal. Isso. Num adepto de futebol.
Aconteceu, por acaso. Para quem nunca ouviu isto, sim, aconteceu já.
Imagina! E depois não há responsáveis, não há nada. Não se passa nada.
Mas está.
Eu não sou... E vocês sabem bem, não é nós contra eles. Eu percebo disso que estás a dizer, mas eu próprio já colaborei com eles. E, aliás, se algum dia me ligarem e disserem assim, nós temos interesses em criar ou em melhorar, eu estou disponível para ajudar.
Claro, sim.
Eu explico isso na boa. Agora, é claro que a polícia tem ligações a grupos de adeptos e não sei, é óbvio. Então, mas andamos todos a dormir? Não, eles sabem perfeitamente, conhecem as pessoas, lidam no terreno. Aliás, em 2004, quando são formados estes tais spotters, ou começam a ser falado da possibilidade de se criar estes tais spotters, era exatamente para isso. São pessoas no terreno, são pessoas que passam a
fim, fazem ligação.
Fóruns de internet, ligação. Grupos de tudo e mais alguma coisa. Eles que sabem tudo. Agora, tudo isto é de uma desproporção. Já falei disso, já assistimos em... Eu já assisti entre PSP e GNR empurrarem-se uns aos outros para verem quem é que mandava. Há N casos desses, portanto.
Sim, a cadeia das hierarquias e as cadeias de comando, há sempre estas lutinhas de guerra e estas
crises. Eu sei que a conversa pode escambar, ou pode depois. Vou buscar uma ideia aqui, uma ideia ali, mas é assim: mesmo os spotters são mal vistos. Se os spotters forem lá e disserem assim ao corpo da aviação, espera aí que nós vamos ali resolver. Vão ali resolver porque nós conhecemos as pessoas.
Eu não vou molhar a sopa, eu não vou molhar porque vais resolver isto, deixa que isto...
Agora é assim.
Mas atenção.
Os homens estão fechados horas e horas dentro de um autocarro, um calor do caraças, pandemia, máscara, se for preciso estar todos de máscara, que é para tudo equipado e não sei o quê. Let the dogs out, não é? É mesmo assim.
E o Ais também conhecia um senhor que trabalhava na Bica, no Vai Tu também, que costumava lá estar, que era polícia de intervenção, e ele dizia isso, que a tensão que é criada também sobre aquelas pessoas que estão dentro da carrinha, como dizia bem, tu estás num nível de adrenalina máximo, porque estás horas com, sempre a bater entre assim, a bater na carrinha, a criar uma tensão constante,
claro.
Sempre, barulho, caos, quando sais, ele próprio dizia, há uma parte... Tu desligas um pouco e vais tudo à frente. Não vejo mesmo.
Eu estou à vontade para falar porque conheço sou amigo de casa de pessoas que fazem só intervenções específicas, seja em Portugal, seja no estrangeiro. Sou amigo pessoal de elementos do corpo de segurança do Primeiro-Ministro. Estou à vontade para falar disso. E eles sabem disso. Aliás, um deles... Comigo em Setúbal, foi a primeira vez que eu vi a usar ele como adepto e a usar da sua hierarquia dentro da instituição para chamar a atenção de uma comissária de Setúbal. Eu assisti a isso.
Sim.
E os adeptos do Benfica que estavam lá comigo também assistiram.
Fazer o quê? Sabe o que é que está a fazer? Não pode fazer isto?
Assim. Você não pode fazer isso. Isto é tudo descabido. Isto é uma ação desproporcional. Isto não tem nada a ver. Mas quem é você? Pronto, depois a conversa
que está ali. Está aí a expressão, a palavra essencial nisto tudo. É a desproporcionalidade que existe quase sempre nestas coisas. É a palavra-chave, que é a forma como entrares a matar. Isto também vai entrar com uma coisa que vamos falar mais à frente da Palestina e de Israel. Quando há um desequilíbrio brutal de forças de um lado e do outro, deixa de ser válido.
Se tu procuras o diálogo, não consegues naquele contexto.
Isto foi o que se escrevia, aqueles verdinhos que estavam ali no meio de braços levantados, à frente da polícia. Vão apanham sempre.
Claro, claro.
Segredo lá para casa, se virem no meio de uma confusão, não agitem a bandeira branca, porque vão apanhar a mesma. Vão mesmo.
Sim, normalmente é verdade.
E atenção, nós aqui estamos a falar só do futebol, e o meu tweet não era só sobre futebol, exatamente, porque quem vai a manifestações também já viu isto, eu não me esqueço daquela há uns anos, pelo chiado acima com pessoas a correrem, a polícia a bater em tudo o que via à frente.
Inclusive as jornalistas e tudo.
Em tudo. Portanto, é por isso que eu digo que o problema é da polícia.
Por isso é que eu acho que os jornalistas às vezes também deviam ter uma postura mais... Pá, uma postura diferente nestes casos, outra sensibilidade, porque muitas vezes eles também são...
Alguns... Pá, aí a situação... Pronto, mas a questão... É aquela questão de ter que apresentar os dos dois lados, etc, etc. Pá, eu acho que aqui a situação é... E voltando aqui à questão de terça, não é? Em Alvalade, poderia ser na Luz, ou poderia ser no Dragão. Pá, acho que foi super mal planeado. Mais uma vez a culpa irá morrer solteira, não é? Nós ainda ontem vimos, e o João aqui apontou, o secretário de Estado do Desporto a lavar as mãos sobre essa questão. Parece que ninguém sabe, entre a Câmara, entre o Governo, entre a enorme cadeia de força policial, ninguém sabe quem é que aprovou o quê, quem é que indicou o quê, quem é que aprovou aquelas barreiras que o Sérgio aqui falou que poderiam ter causado uma tragédia. Ainda para mais, havia o factor, e isto também convém ser aqui referido, trata-se de um clube grande que há 19 anos que não ganhava, não é? Portanto, esta situação iria sempre haver uma grande concentração de pessoas e iria ser impossível retirar as pessoas, ou iria ser impossível de concentrar as pessoas se não houvesse algum tipo de planeamento. E quando eu digo um planeamento, poderia ser criar alguma espécie de circuito à volta com várias barreiras.
Ué, se tu não tivesse que... A malta que vai ao Marquês não tinha que ser revistada? Quando foi o Benfica?
Ah, isso aí, mas aí entramos numa questão interessante.
Mas espera, eu não concordo com isso, atenção.
Eu também não concordo, mas começa-se a perceber que a organização do Marquês não é só a polícia que impõe aquilo. Pois. Atenção. Certo, e não é só as autoridades.
Mas a polícia tem a última palavra. A última palavra da polícia. Eu já partilhei aqui se a Câmara ou o clube disserem sim, pá, nós queremos fazer esta atividade e precisamos de 300 operacionais. A polícia vai lá, mas o Benfica faz isso, que é uma das grandes batalhas do Benfica, ou era, que eu tinha conhecimento, era essa, pá, porque depois é o clube que tem que pagar. Não, isso 300, não, para o Benfica, 1000. Pá, pronto, portanto, a polícia, e depois a palavra que coisa é da polícia, pronto, é 1000, não é?
Sim.
Pá, portanto, isto é tudo... Pá, não se entende. Agora, as imagens que, logo do início da manhã, que o João estava a falar, junto mesmo ali aos autocarros, onde tinham os ecrãs gigantes e não sei o quê, via-se os agentes da autoridade a conversar com adeptos do Sporting. Acredito que pertencessem a algum tipo de organização ou assim. Portanto, ninguém deu. Não, alguém tem que dar.
Creio que estavam a... Acho que estavam a contar um pouco a pandemia, em que não iria aparecer assim tantas pessoas.
Eu ia perguntar isto. Acham que a cena de ser durante a semana levou a que alguma autoridade pensasse que isto não vai ter grande adesão?
É provável, mas alguém tem que ter a responsabilidade sobre isso.
Lá está, a questão é essa. É isso. Pronto, se organizam, alguém tem que arcar com as consequências.
Mas não acham que a opinião pública virou-se, está virada, esqueçam quem foi, quem deu o aval, está virada, pá, boa adeptos.
Ah, mas espera, também devemos também dizer aqui, não vamos também inibir, da mesma maneira que eu fui crítico das pessoas que em dezembro se aproveitaram, e eu vou aqui designar a bébia do governo, tipo, para não haver restrição em termos de viagem, e usaram e abusaram dessa questão, e passadas
boca,
duas, três semanas...
Que boca para um convidado nosso, Fónix.
Não é isso. Não é. Até vai de acordo com ele, porque também existe uma responsabilidade individual de cada pessoa. Ou seja, nós não somos seres autómatos que obedecemos a uma ordem, a uma... Atenção, tu também tens uma capacidade de raciocínio, não é? E para todos os efeitos também estávamos em pandemia. Mas mais uma vez, eu volto a dizer... tratava-se de uma equipa que não ganhava o campeonato há 19 anos. Portanto, mesmo sendo durante a semana, mesmo estando em pandemia, esta situação iria sempre ocorrer se não houvesse um devido planeamento. Nem que tentassem espalhar um pouco mais ou criar ali anéis de segurança, ver uma maior presença, mas uma presença, quando digo uma presença, não tem que ser uma presença
musculada, não tem que ser uma presença musculada,
não tem que ser musculada, é isso, existe sempre essa questão, e isto é a crítica que eu aqui falo e cria o tal ressentimento, que é, como estamos aqui a falar de várias entidades, como estamos aqui a falar tipo, de uma hierarquia, de uma cadeia de comando, parece sempre que há algures aí na cadeia de comando. Porque eu quero acreditar que quem decide estas coisas não é apologista disto que aconteceu, não é? Ou desta resposta musculada, não é? Parece que há algo ali que se perde e depois acontecem estas questões como o uso desproporcional da força, que eu aqui já falei. É inconcebível estarem a disparar à queima-roupa balas de borracha, 2, 3, 4 metros. Isso para mim é inconcebível mesmo. Não faz sentido nenhum, é completamente insano mesmo. O ano passado tivemos em Fátima 70, 80 ou 90 mil pessoas, não é? Acredito que esta situação nunca iria ocorrer em Fátima, não é? Estando aqui a falar em grandes concentrações em pandemia.
Em que a GNR teve que intervir.
Também teve que intervir, mas garanto que não foi uma intervenção.
Intervir entre aspas, não é? Teve que...
Sim, tipo, teve que separar as pessoas, tipo, teve que impedir pessoas de entrar, mas houve uma abordagem tipo, completamente diferente.
Ah, claro.
Ainda para mais, tipo, estamos a falar aqui de um contexto de celebração, onde existe álcool, etc, etc. Mas depois a seguir existem coisas que não se percebem. Por exemplo, não criam a concentração de pessoas, mas permitem permitem a exibição do jogo cá fora, percebes? Não... Essa situação, isso para mim foi um contrassenso mesmo, não é? Porque isso aí, estavas a convidar pessoas a chegarem lá, não é? Enfim, houve muita coisa aqui que falhou. Não estou com isto a desculpar nada, em nada a reação e a brutalidade de reação que houve, que para mim é inconcebível mesmo. Mas algures aí nesta cadeia, houve a culpa morreu solteira, não é? E mais uma vez, esta situação não se irá encontrar ninguém e irão começar agora a dar pequenas abébias aos próprios adeptos porque querem a final da Champions no Porto.
Mas já vamos a esse tema, acho que é o próximo tema, mais 30 minutos compridos no nosso segundo tema. Avançamos com o Gabriel Pensador, que o seu vídeo chega.
Quero sorrir, mudar de assunto, falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito, eu acredito que você vai gritar junto. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto, falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito, eu acredito que você vai gritar junto. A gente é saco de pancada há muito tempo e aceita porrada da esquerda, porrada da direita. É tudo flagrante, novas e velhas notícias, mentiras verdadeiras, verdades fictícias. Polícia prende o bandido, bandido volta pra pista, bandido mata polícia, polícia mata o surfista. O sangue foi do Ricardo, podia ser do Medina, podia ser do seu filho jogando bola na esquina. Morreu mais uma menina que falta de sorte não traficava cocaína e recebeu pena de morte. Mais uma bala perdida, paciência, pra ela ninguém fez nenhum pedido de clemência. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto, falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito, eu acredito que você vai gritar junto. Chega, vida de gado resignado. Chega, vida de escravo, de condenado. Acorda no pescoço do patrão, do empregado. Quem trabalha honestamente tá sempre sendo...
Ares, falavas em contrassensos. Há bem pouco tempo o nosso Primeiro-Ministro referia que adeptos só na próxima época. Entretanto, a Liga Portugal confirmou, avançou, que a última jornada da Liga, marcada para 19 de maio, vai ter público nas bancadas. A decisão saiu de várias reuniões levadas a cabo nos últimos dias entre a Liga Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol, com as autoridades de saúde pública e o próprio governo. Através de um comunicado, a Liga explicou que só autoriza a presença de 10% da lotação dos estádios, exclusivamente para adeptos dos clubes visitados, que deverão apresentar à entrada do recinto o resultado negativo de um teste rápido para a Covid-19, o comprovativo de entrega do IRS do ano passado e também o seu cartão de adepto. Os jogos serão Santa Clara, Farense, Tondela, Passo de Ferreira, Portimonense, Sporting Clube Braga, Sporting Marítimo, Moreirense, Famalicão, Nacional, Rio Ave, Gil Vicente, Boa Vista e Porto, Cold City SAD são jogos em causa. A partida correspondente então ao Vitória de Guimarães, Vitória Sport Clube e o Sport Lisboa Benfica, que também faz parte desta última jornada, não vai ter adeptos, uma vez que o emblema de Guimarães cumprirá então o segundo de três jogos à porta fechada, só em Portugal, devido aos insultos racistas a Marega na 21ª jornada da época 2019-2020. Avançando então com o comunicado da Liga, abre aspas, os jogos da última jornada da Liga NOS vão ter público nas bancadas, sendo autorizada então a presença de 10% da lotação dos estádios. O acesso aos estádios será exclusivamente destinado aos adeptos dos clubes visitados, que devem apresentar à entrada do recinto o resultado negativo de um teste rápido para a Covid-19. Os clubes devem seguir as orientações que foram aplicadas nos testes piloto já realizados. A decisão foi tomada depois de várias reuniões da Liga com a Federação Portuguesa e com as autoridades de saúde pública e o Governo, e que se intensificaram nas últimas semanas. O plano apresentado pelas entidades esportivas contou com a colaboração e validação da Direção-Geral da Saúde. Os jogos da última jornada da Liga NOS são os eventos testes que podem viabilizar o regresso do público aos estádios. Aires, muita coisa para nós falarmos. O que é que...
Muita coisa mesmo. Faltou-te dizer que é necessário também o comprovativo de pagamento de IMI.
É.
Também. Que é este mês, para
acaso. Que é este mês, para acaso.
Agora fazendo, tipo, fazendo aqui o alerta, não é? Mas há muita coisa e mais uma vez, eu regresso àquela minha ideia que o futebol é um filho menor nisto tudo, não é? E pesa o peso que tem. E mais uma vez é um laboratório de experiências, não é? Porque esta situação só ocorre, ou só está mesmo a ser considerado, porque para já entramos no corredor verde do Reino Unido, ou seja, somos um dos 12 países premiados, digamos assim, e vem aí a partir de 19 de maio, creio, vêm torrentes de invasores, invasores não, mas vêm passar férias, e ainda bem, porque a própria economia necessita disso, não é? Mas havendo uma final 100% inglesa na Champions, e tendo a Turquia entrado em lockdown, neste caso, mais uma vez, portanto, a Turquia falhou e perdeu a final da Champions, neste caso, Istambul, que iria ser no estádio Atatürk, creio, e mais uma vez, numa decisão entre Londres e algum estádio em Portugal, ou entre o Wembley e algum estádio em Portugal, a decisão da UEFA recaiu em Portugal. Isto porquê? Porque o governo do Reino Unido não está a querer flexibilizar a entrada de convidados da UEFA em seu solo sem que haja quarentena, isto dos países em que é necessário essa quarentena. Portanto, mais uma vez, vemos que isto não é feito em prol do adepto, isto é feito meramente em prol, e desculpa eu estar a ser tão frio, mas é meramente feito em prol do dinheiro, ou do lucro, ou da receita, neste caso. Porque a UEFA quer mesmo, quase todos os jogos destas fases finais de agora em diante. Eu não sei como é que está a Liga Europa, tipo, por acaso, e não fui pesquisar isso. Eu não sei se ainda se mantém em Gantt e se irá ter público ou não, mas já para as fases finais do Euro, que será aquele Euro um pouco estranho, que será disputado em pandemia em vários países, uhum. Que é algo também que é um pouco questionável, não é? Mas que era um plano prévio à pandemia, tipo, como é óbvio, mas que eles quiseram concentrar e quiseram manter, aliás, nessa forma, ou nesse formato. A UEFA fez mesmo pressão sobre as cidades-sede para eventualmente receber algum tipo ou alguma percentagem de público. Algo que, por exemplo, Bilbao não acedeu, algo que Dublin não acedeu, e é por isso que essas cidades deixaram de estar e deixaram de constar nesse Euro 2021, ou no Euro 2020, nem sei qual será a designação.
2020, o Grupo A, Roma e Baku, Grupo B, Copenhaga,
as cidades próximas,
São Petersburgo, Grupo C, Amsterdão e Bucareste, grupo D, Londres e Glasgow, grupo E, Sevilha e São Petersburgo, grupo F, Munique e Budapeste.
Algumas viagens absolutamente incríveis.
Incríveis. É. Em especial esse grupo Roma-Baku, então, mesmo ali ao lado.
São Petersburgo, Sevilha também não é...
É algo, mas pronto. Mas a questão, e isto já em período normal já seria difícil, agora imaginem em pandemia, claro. com essas restrições todas.
Gales-Suíça em Baku, hã?
Estás a ver, por exemplo. Não,
mas mesmo sem pandemia não ia ter gente, não era?
Não sei, pronto, mas... À parte disso, a questão aqui é, na própria final da Champions, ou destas competições organizadas tipo pela UEFA, a UEFA quer mesmo ter público e não quer ter restrições em relação a adeptos, mas mais do que adeptos, em relação aos seus convidados. E o único fator que não levou uma final 100% inglesa a ser disputada em Wembley, que até era mais fácil que para os próprios adeptos das equipas em questão, é precisamente esse fator dos convidados institucionais da UEFA não poderem livremente chegar em Inglaterra sem ter que fazer o tal... A tal quarentena de 14 dias.
Portanto, mas a minha pergunta para o Barulho é, não será que esta notícia que eu li agora vem ao encontro da notícia da final da Champions ser jogada no Estádio do Dragão Porto?
Vem.
E é tipo um rebuçado? Primeira questão.
Não é bem um rebuçado.
É, tinha que haver jogos a decorrer já nos países.
Ou seja, questão. Okay. Ou seja, tipo, tinha que haver algum teste. E esta situação entra em contradição total com tudo aquilo que foi dito. Há menos de 2 semanas, ouvimos o nosso primeiro-ministro...
Há 10 dias, exatamente.
Há 10 dias, ou algo assim do género, a dizer que o futebol, nesta época, pelo menos até o final desta época, em Portugal, com o público, não iria ser possível.
E agora?
Portanto, é um pouco contrassenso isto. Em segundo lugar, é um pouco contrassenso o timing desta notícia, que foi no dia seguinte à questão em Alvalade, para já. E eu aqui acredito que, pronto, aqui acredito que não foi propositado esse timing, ou seja, já havia reuniões, etc, devido à questão da Champions, que é algo que já foi, deve ter sido tratado há uma semana, não é? Ou começou a ser tratado há uma semana, penso eu. E em terceiro lugar é completamente aleatório. Eles vão fazer isto na última jornada meramente na última jornada, com implicações que eu creio que podem ser desportivas, porque estamos a dar vantagem a um grupo de equipas em prol de outras equipas.
Essa era a minha questão. Falar... Para já, devíamos fazer nas últimas duas jornadas, primeira questão.
A ser...
Devia ou não ser nas últimas duas jornadas?
Devia, só que houve aqui um problema que se chama Benfica Sport. Percebes? Essa a questão. É essa a única razão pela qual não vai haver as duas únicas jornadas. Portanto, atiram-nos este repulsado, não é? Digamos assim. Mas, mais uma vez, atiram um repulsado sem pensar nas consequências disto. Isto é completamente inconcebível. Tu estás... Eu coloco-me aqui, por exemplo, tu falaste aqui em jogos...
Mas eles, por exemplo,
Moreirense, Famalicão.
Mas, por exemplo, pegando aqui em duas equipas, eu tenho aqui um Farense. O Farense terá que ir aos Açores na última jornada. O Farense que está numa luta pela manutenção.
Sendo que os adeptos não podem ir, né?
Pronto. Os adeptos não podem ir.
Quem não tenha percebido isso?
Exato.
Mas, por exemplo, uma equipa que esteja mais ou menos na mesma luta, como o Portimonense, o Nacional, por exemplo, embora o Nacional já esteja um pouco condenado.
É o Portimonense Braga.
Mas é o Portimonense Braga.
O Portimonense, por exemplo, irá ter alguma vantagem, tipo sobre o Farense.
Yeah.
Isto é completamente irreal e é mais uma vez...
Mas achas que a cena também, a final da taça não está definida ainda, certo?
Não vai haver, eu não sei se vai haver,
que vai haver, eu já disse isto há 3 semanas ou 4 semanas que eu estou a dizer que eles estão a preparar para ter adeptos na final da taça e vai ser mesmo ali decidido em cima da hora. E não achas que este será o pequeno rebuçado ao Benfica, visto que não tem na última jornada, ou achas que, na eventualidade de não haver público, aqui a teoria da conspiração será, pá, aquilo está a ferro e fogo lá no clube e tal e coisa, é melhor era ter adeptos no estádio. Achas que isto é uma teoria da conspiração que não faz sentido nenhum?
Não sei.
O Benfica não vai fazer pressão. O Benfica não fazer pressão, ou tipo, não tiveres ainda uma posição pública do Benfica, por causa disso? O Benfica ainda não se vê manifestar.
Pois não. Eu acho que a questão,
a questão aqui não tem a ver. Gravar isto.
A questão acho que não tem a ver muito com a situação de estar a ferro e fogo dentro do clube.
Pá, ferro e fogo foi uma expressão.
Sim. Mas é mais, eu acho que é mais com a própria questão que a própria estrutura do Benfica neste aspecto, ou nessa questão de público no estádio, e mesmo já um pouco durante a primeira fase do cartão de adepto, ou no anterior fase, ou na fase anterior ao cartão de adepto, até não podemos falar de haver queixa de apoio de apoio em termos jurídicos.
Desculpa, porque é importante aqui para a discussão que nós estamos a ter. A UEFA emitiu agora um comunicado, tem aqui o coisa do Media Release, assim é que é. Cada clube vai ter 6 mil bilhetes.
Ah, ok, para a final da Champions.
No estádio do Dragão.
Pronto, ok. Pronto.
E serão mais 6, de certeza, para a organização, portanto, os tais 20 mil que se falava.
Essa questão. É os convidados, mas mais uma vez, a final da Champions só vem para Portugal devido aos convidados.
Claro.
E isso diz muito também dos próprios propósitos e do próprio alcance ou da própria força económica. Sim. Ou do próprio vetor ou da própria força que o vetor económico, será essa a formação correta, que o vetor económico tem na UEFA, percebem? A questão é essa, há patrocinadores, há não sei quantas coisas, e essa situação é algo que existe mesmo. Agora, eu aqui, regressando aqui à questão do próprio Benfica, ou à questão da final da taça, conforme o Sérgio aqui estava a dizer, eu acho que...
É que não há explicação. Agora, então, que isto, o mundo anda, dá voltas e voltas, agora, muito menos há agora...
Mas o Benfica não está a ter as mesmas posições que, por exemplo, o Braga teve. O Braga contestou aquele horário ridículo. O
Passo de Ferreira ontem.
Embora tenha mudado apenas meia hora na final da taça, mas ok, mas ao menos é às 8h30 da noite ou um domingo, não é logo às 9 da noite.
Ao menos é exatamente a mesma coisa. Acho que é só o gozo.
Pronto, enfim, mas ao menos fizeram uma posição pública. Eu, para mim, já ficava contente, ou meramente contente, se eu percebesse que o meu clube estava realmente preocupado com isso. Neste momento parece que, faça o que se passa no clube, e faça o que o dirigente, pronto, quando tens a pessoa máxima no clube, está completamente desligada devido a outras razões que talvez iremos falar aqui hoje ou não. Essa situação pode-se manifestar e não é de todo muito surpreendente que não haja reação tipo neste aspecto. Agora, o meu ponto aqui é a parte da final da taça, é na última jornada, é a Liga compactuar com isto, a Liga, a Federação e toda a gente tem que compactuar com isto, que isto a nível desportivo, isto é uma estupidez. É uma estupidez mesmo. E é um desrespeito para as restantes 8 ou 9 equipas.
E é que nem estamos a falar das equipas. Eu já nem vou das equipas do meio da tabela para cima, mas sim das que estão a lutar para não descer, como tu falaste
bem. E a luta da Europa, tipo, por exemplo. Por exemplo, nós temos 4 equipas neste momento, e é ótimo que assim seja, pelo 6º lugar, não é? Acho que é 40, tipo, entre 40 e 42 pontos, acho que são 4 equipas que estão aí. Não faz sentido mesmo nenhum. Eu acho que isso é completamente irreal e é mais uma vez a prova que os adeptos não são tidos nem achados tipo nesta questão, não é? E podem até quem estiver a ouvir a contrapor, vocês tiveram aí episódios passados a dizer que queriam um público e agora tipo, estão-vos a dar esse repulsado e vocês estão aqui a contestar. Não é a questão de ter apenas alguns jogos tipo com algum público. É igual, tem que haver algum tipo.
Claro.
É essa questão. Porque também, porque senão assim até podemos entrar na questão da verdade desportiva.
Mas é uma questão de verdade desportiva.
É uma questão de verdade e de justiça neste caso. E mais uma vez, a minha
mesmo
oposição...
Mesmo que acreditemos que 10% realmente em termos de apoio possa não fazer uma diferença significativa e podíamos entrar por aí, que era só um teste. Mas é uma questão de igualdade, é mesmo.
Uma questão de igualdade. E depois
mas se olha, permites... deixa-me só dizer-te isto então, para complementar aqui a tua intervenção, Ares. Nacional com 25 pontos.
Já está.
Farense, 28.
É difícil, sim.
Uhum. Ok. Boa Vista.
Com 30.
Com 30. Rio Ave, 31. Ok,
joga fora
o Rio Ave, joga então no Nacional.
Depois de seguir a 34, acho eu que é o 34,
Marítimo, Portimonense.
Portimonense,
pá, e o Tondela acho que já garantiu ali a
35.
Já tem 36 pontos, acho que já 36, garantiu.
Okay. Sim.
Portanto, não, estamos aqui a falar. Epá, o Portimonense joga em casa com o Braga, o Marítimo joga fora.
Vai ao Alvalade, por exemplo.
Alvalade. O Rio Ave joga fora em casa do Nacional. O Boa Vista então vai a Barcelos e o Farense vai a Santa Clara, vai aos Açores. Açores que... Santa Clara que...
Mas Santa Clara já teve jogos com público este ano, por acaso.
Devido às autoridades regionais. Mas pronto, mas a minha indignação, e completando, deve-se mesmo ao facto que isto apenas está a ocorrer porque temos a pressão da UEFA e temos o vetor económico da UEFA, colocou uma final da Champions em Portugal. Portugal quis receber, porque estamos no tal corredor verde das Ilhas Britânicas, ou neste caso do governo do Reino Unido, e podemos receber adeptos. E a UEFA quer uma final com adeptos, mas a UEFA também queria, mais do que adeptos, queria que os seus convidados estivessem presentes. Daí isso não ser realizado em Londres. Daí ser realizado em Portugal, neste caso foi ao Porto, ou neste caso no Dragão, e pronto, e é isso que justifica esta medida.
Na dúvida se alguma vez um país recebeu 2 anos seguidos finais da Liga dos Campeões.
Eu posso estar enganado, mas eu creio que em 2012, 2013 foram 2 finais seguidas em Wembley. Posso estar enganado. Porque... Posso estar enganado, porque eu lembro-me que foram duas finais seguidas. Foi uma que o Barcelona ganhou e outra que foi a final alemã, que foi o Bayern que ganhou, creio. Porque eu creio que na altura o argumento foi os 50 anos da UEFA, creio, algo assim, ou não sei o quê, pá, não sei, whatever. Eu agora estou aqui a patinar na maionese, também estou a falar de cabeça. Mas sim, creio que houve recentemente, o Wembley teve duas finais seguidas.
João, queres dar aqui a tua...
Não, o essencial está falado pelo Aires e concordo plenamente. A mim incomoda-me excepcionalmente, como ele dizia, a questão de isto ter uma prenda, um pequeno, uma gomazinha para enganar as pessoas. Isso incomoda-me, esse primeiro aspecto. Incomoda-me, sabemos o porquê, porque é por causa para os todos os apoios, patrocinadores, convidados, etc. Para o campeonato português, incomoda-me que isto seja desequilibre as contas e que ninguém se preocupe minimamente com isso. E que a Liga, que tão bom trabalho faz realmente em tudo mais uma coisa, consiga espetar mais uma linha no seu CV, dizendo: ah, e quando arranjamos uns jogos com público à pressa para fazer um favor a outros? Pá, é o total desprezo pelos adeptos em Portugal. E não estou para ver se estes jogos vão ser todos à mesma hora, se não vão, porque eu não sou do tempo que as últimas 3 jornadas eram todas à mesma hora. Entretanto, isto descambou um pouco.
Não, e a última jornada será numa quarta-feira. Atenção, ou está prevista para quarta-feira. Portanto, não sei, é completamente... Ou seja, mais uma vez, vamos estar a atrair pessoas num dia de semana, em pandemia...
Sim, 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 sim.
Completamente, pronto, enfim, não... Enfim.
Cumprimos então mais... um tema que tínhamos aqui.
Um bloco informativo.
Vou passar aqui o som que a PDA lançou, Liberdade no Estádio, e já voltamos aqui à conversa.
Um ano após o outro, estão sempre a inventar. Censuraram-nos tudo, querem-nos parar. Tempo de levantar. Juntos pela bancada, é hora de lutar. Todas as batalhas que eu já vi,
João Tibério, conflito Israel e Palestina, desde que começou esta nova vaga de violência, se alguma vez, possamos usar esta expressão, se alguma vez parou, já faleceram 48 palestinianos, incluindo 14 crianças. Entretanto, o Conselho de Segurança da ONU realizou na passada quarta-feira uma nova reunião de emergência, de urgência, sobre o conflito, sem conseguir, mais uma vez, acordar numa declaração devido à oposição dos Estados Unidos, disseram alguns diplomatas. João, contextualiza isto aqui para nós.
É complicado. Não vou estar aqui a fazer o resumo da história desde a criação do Estado de Israel em 48. Pode-se questionar, e tem sido esse, se calhar, o trabalho dos historiadores e toda a gente, a criação do Estado ali, daquele país ali, por muito direito que um povo que sofreu, não foi o único. Os ciganos também sofreram, o sul da Europa também sofreu, mas com o nazismo. Mas a verdade é que aquela solução nunca foi boa, isso só tem vindo a piorar. Já tivemos vários momentos muito, muito violentos e agressivos ao longo do tempo, desde 48, várias guerras muito duras. E aqui acho que vamos entrar brevemente, porque isto não estamos ainda em guerra aberta, estamos em ataques de uma força, e já falámos disto hoje, ataques desproporcionais de uma força, de um Estado, contra um povo que se está a defender. E esta história é sempre muito complicada, que é a forma do direito à defesa, que é que alguém acha que... O complicado é ter esta discussão sobre o que acontece ali, sem termos o nosso olhar, e não é obrigatoriamente de esquerda ou direita, embora tendencialmente a maior parte da esquerda tenda mais para o lado da Palestina, mas não toda. Mas é complicado não se olhar isto com um olhar do... Mas eles também já fizeram isto no passado. Este whatabout é muito complicado ao longo destes anos todos de guerra e é o que complica mais é que haja paz ali. Acho que é um aspecto importante para quem toda a gente sabe, que é o tamanho que era Israel inicialmente e a forma como cada vez mais os colonatos são mais pequenos, já tens mais gente sem condições e atenção, é importante não esquecer que mesmo durante a pandemia, por exemplo, Israel foi dos primeiros países... a avançar com a vacinação e com a situação mais controlada, e, no entanto, deixou de fora toda a população árabe-muçulmana. Está-se ali a fazer um autêntico massacre às pessoas. Depois temos quem tenta justificar tudo isto, como dizia um personagem que vive no Twitter, um liberal, o Romeu, que dizia, bom, mas Israel até avisa que vai atacar antes. Isto é das coisas mais doentes, mais desumanas, e só um animal que vive numa rede social é capaz de dizer uma coisa dessas. Porque defender que a desculpabilização da coisa, porque simplesmente antes de atacar avisam, sem perceber que aquilo, que o que acontece nos colonatos é uma situação muito, 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 muito grave. A ONU faz o que pode, que é pouco, a não ser alertar para a situação. Acho que não poderemos nunca contar com os Estados Unidos, quer seja um Trump, quer seja um Biden, quer seja até o Obama, seja quem for, a ligação dos Estados Unidos a Israel sempre foi muito próxima, o que significa que não vai ser por ali, que vão pouco mais procuram do que a paz, sempre procuram a paz sempre através com as negociações do lado de Israel, e a coisa não se resolve. Neste caso em específico, o que aconteceu, basicamente ali, é que haviam três aspectos fundamentais que levaram a este escalar da violência nos últimos dias. Eram os últimos dias do Ramadão, houve um tribunal israelita que expulsou mais uma série de famílias de refugiados palestinianos, e Israel, que comemorou uma data importante para eles na Guerra de 67, fazendo uma marcha de nacionalistas à frente
da das mesquitas.
Exatamente. Exatamente. E isto tudo levou a uma perfect storm. Levou isto. Pá, o que está a acontecer ali é, eu repito a expressão desumano, porque foram-lhes tirados, por exemplo, ventiladores durante a pior fase para dar aos israelitas, tudo mais. E há um dia que as pessoas se fartam e as pedras são a única solução. As pedras, algumas armas, porque sim, porque também houve sempre interesse naquela zona em que houvesse guerra de lado a lado, só que a guerra será sempre desproporcional. Eu há anos que penso como é que se poderá algum dia conseguir a paz nesta zona e acho que não será possível, porque são anos e anos de guerra, de famílias destruídas, de ódio, não é ancestral, mas desde 68 até hoje são muitos anos. E não sei como é que se dá a volta aquilo, não sei mesmo.
Acho.
Eu creio que até, sim, é só completar aqui umas ideias, e o João em geral, também, eu também compartilho dessa opinião também. Também estamos na mesma barricada política, portanto, há muito essa situação, mas eu creio que aqui nem é tanto uma questão de esquerda-direita, porque é um pouco, porque trata-se de um conflito e de uma querela que já dura há 70 anos e que apenas aparece devido ao lavar de mãos que neste caso as potências coloniais na área, nomeadamente o Reino Unido e a França, fizeram, ou mais até o Reino Unido neste caso, mas o Líbano, se formos ao Líbano, a França também tem imensas culpas no cartório. É como o João diz, eu não acho que haja uma solução fácil. Ao contrário do João, eu sou positivo, portanto eu até acho que pode haver alguma luz, porque vai chegar a um ponto em que a situação, não sei como, a situação terá que ser resolvida. Agora, existem vários entraves a essa questão, e um dos entraves também, e convém também referir, e o João não referiu, é que na faixa de Gaza nós temos um governo de um partido, que é o Hamas, que tem como principal propósito a destruição do Estado de Israel. Portanto, essa situação também do outro lado, também existe imensa culpa, ou alguma culpa, embora a proporção da força seja completamente desproporcional, não é? Mas os próprios Estados Árabes em volta de Israel, em especial durante a década de 50, 60 e 70, foram muito hostis à própria presença de Israel, não é? Portanto, daí também essa desculpabilização que houve por muitas ações feitas pelo Estado israelita por parte das potências ocidentais, em especial dos Estados Unidos, e convém dizer que a cidade com mais judeus no mundo é Nova Iorque, portanto, uhum. nem é Tel Aviv, nem é Jerusalém. Até porque Jerusalém é uma cidade que é muito importante para as três maiores religiões e tem uma grande comunidade muçulmana. Referir apenas que nos últimos anos, e em especial nos últimos 10, 20 anos, estes governos, em especial do Netanyahu, que é uma figura que ganhou imensos créditos sendo um general na guerra, é uma figura que está ligada a uma vertente muito mais musculada, digamos assim, normalmente, e nos últimos anos tem feito coligações tipo com partidos ultra-ortodoxos, portanto, que tem uma visão muito nacionalista e muito...
A questão do nacionalismo, exatamente, eu não referi, é muito, muito importante.
É muito importante e é muito forte. E pior do que isso, o Israel nos últimos anos passou a considerar o Estado de Israel tipo como um Estado judeu. Isto quando tem quase 25% da população israelita que é muçulmana. Portanto, há aqui uma progressiva erosão em termos de liberdades e
convém também... A radicalização da coisa.
Sim, mas Israel era sempre visto tipo como um oásis de liberdade, só como uma sociedade democrática, digamos assim, tipo como uma democracia de cariz liberal ali no Médio Oriente, e há uma clivagem que está também a ocorrer, e mesmo essa situação está-se a perder, porque parte da população se antes já era discriminada de forma não formal, neste momento já começa a ser discriminada de forma formal, e isso se manifesta naquelas questões que o João aqui disse, no acesso à vacina, no acesso aos ventiladores, etc, etc, etc. Enfim, quando se mistura política e se mistura numa região que é um caldo geopolítico explosivo, e não é alheio a expansão dos colonatos à questão dos poucos recursos hídricos da região, e nós aqui já falamos dos recursos hídricos em Odmira, ou na faixa do Alentejo, mas também aqui nesta zona é uma situação, e é uma zona muito... A onda, a água é um bem essencial. Portanto, é muito complicado haver uma solução rápida para isso, ainda para mais quando temos um sistema mundial que assenta no Conselho de Segurança da ONU, onde 5 países que têm um poder de veto, e onde um desses países está sempre atrás de Israel, tem ou não razão, atenção. Eu creio que uma solução só será mesmo possível a um nível macro, ou seja, quando os Estados Unidos, neste caso, resolverem mesmo agir e atuar tipo, sobre esta questão. Não sei se agora quando é que essa situação será possível, e não consigo dizer quando.
Muito bem. Mais um bloco de coisas que importam que nós falamos aqui no Brinco. Seguimos o nosso episódio com uma... Calma. Com uma música sueca, Long Life Palestina. Vamos a isso. Vive Palestina! Vive! Vive! Vive Palestina! Vive Palestina! O grossa sioniste! Vive Palestina! O grossa sioniste! O diar ulat juden! O diar ulat juden! O diar farat titel! Och vi har skönat vitet. Vi har plockat citronerna. Och vi har plockat citronerna. Och pressat oliverna. Och pressat oliverna. Och hela världen känner till vår jord. Och hela världen känner till vår jord. Live, live, live Palestina. Live, live, live Palestina. Live Palestina, o grossa sionisten. Live Palestina, o grossa sionisten. O vi har kastat stenar på. O vi har kastat stenar på. Long Live Palestina, um grupo sueco árabe que se chama Kofia, baseado, com base, aliás, em Gotemburgo. Aires, dia 13 de maio fica também marcado, com os graves incidentes entre o Dinamo Zagreb e o Estrela Vermelha de Belgrado, que ficaram marcados na história da antiga Jugoslávia, e o pretexto foi uma partida de futebol realizada então neste dia em 1990, no estádio Maksimir, localizado em Zagreb, na capital da Croácia. O incidente ocorreu entre os Bad Blue Boys, grupo ultra do Dinamo, e o Delij, grupo ultra, então, do Estrela Vermelha. Este incidente ficou famoso por ocorrer umas semanas antes das primeiras eleições multipartidárias na Croácia. Após quase 50 anos, e nessas eleições a maioria das pessoas votaram pela independência da Croácia. Os incidentes feriram cerca de 60 pessoas, nas quais algumas foram apunhaladas e uma também intoxicada. A tensão entre estes dois clubes representava os dois principais estados federativos da antiga Jugoslávia, a Croácia e a Sérvia, foi sempre elevada no local como grande, grande rivalidade. Em 1990, a situação acabou por piorar devido à tensão que rodeou a extinção da antiga Jugoslávia. As primeiras eleições multipartidárias foram também celebradas na maior parte da Jugoslávia e os partidos nacionalistas ganharam força em cada um dos estados federativos. Aires, eu acho que nós já tínhamos trazido em tempos...
Sim, vários
falado sobre vários. Isto, contextualizando aqui um pouco, Aires.
Ou seja, esta situação, até teríamos que recuar, e já não temos assim muito mais tempo, mas... Até porque eu tenho que ir trabalhar daqui a pouco, mas mas a situação, até teríamos que recuar à própria morte do Tito, em 1981, estou a falar de cabeça, no qual Tito era, tipo, era mesmo o factor de união dos vários estados dentro da, tipo, dentro da Jugoslávia, não é? E uma zona dos Balcãs que tem uma história geopolítica muito, muito forte e muito marcante e muito, muito, muito ilacerada por, tipo, por uma composição que é quase um mosaico étnico, que é quase muito, muito marcada por conflitos, ocupações, etc, etc. Mas sendo um pouco mais, mais sintético, digamos que a década de 80, após a morte do Tito, houve um fortalecer desses nacionalismos que estavam algo adormecidos, não é? Em especial na Croácia e em especial na Sérvia, não é? E, portanto, e em 1990, portanto, existe este momento de catarse, digamos assim, que não marca o início da guerra, atenção, isto, a guerra na Jugoslávia apenas rebenta em 1991, um ano depois, ou seja, o Estrela Vermelha ainda consegue ir jogar a Bari uma final da Taça dos Clubes Campeões Europeus e vencer o Olympique de Marseille, isto em 91, portanto, neste dia de 13 de maio não apareceu a Virgem Maria, mas apareceu o Boban, a defender, portanto, em campo, a defender adeptos, portanto, houve um clash de tipo entre os dois grupos que o Sérgio aqui referi, grupos esses que tinham uma forte matriz nacionalista por trás, atenção, e é muito engraçado percebermos que, por exemplo, e fazendo aqui uma pequena parte e lendo sobre o assunto, o próprio movimento punk na ex-Jugoslávia também estava muito impregnado desse nacionalismo no final da década de 80, em especial em Belgrado, portanto, e muito imiscuído nos Delidje. Mas pronto, mas houve esse clash, houve essa luta, o jogo teve que ser interrompido, as forças tiveram que atuar, as forças de segurança. Começaram a atacar os elementos dos Bad Blue Boys, neste caso, e o Boban colocou-se em frente a um polícia e entrou a matar, tipo, sobre um polícia, e passou a ser visto, tipo, como um herói, e como símbolo dessa revolução que estava latente e que veio, e dessa cisão que veio a ocorrer 2 anos depois, na sequência da tal guerra jugoslava, ou da guerra civil jugoslava, não é? E é muito interessante, e há também muito trabalho e muitos vídeos e muitos filmes e muitos documentários, tipo, sobre isso. Há um documentário que eu agora não me ocorre.
Havia um podcast bom?
Sim.
Sim.
O de Pontapé.
É verdade. Eu espero que volte, é verdade.
Por acaso o nome estava bem esgalhado.
E pronto, e basicamente é essa situação, pronto, fica aqui o marco aqui para a história. Hoje em dia, a questão e passados quase 30 anos, tipo, sobre esta situação, ou 31 anos, sobre esta questão, a questão ainda não é muito pacífica, portanto, há uma geração que viveu a guerra, os próprios grupos estiveram na linha da frente. Portanto, eles foram recrutados, tiveram nas linhas de combate, portanto há muito ressentimento, digamos assim, e talvez tenha que haver mais uma geração para que estas questões possam assentar um pouco mais, talvez.
Comparando com a história de Israel, repara, se as coisas na guerra na antiga Jugoslávia ainda estão latentes, e foi o tempo que foi, comparemos com o Estado de Israel, não é?
Sim, também existe muito ressentimento. Mas os Balcãs têm aqui uma vantagem, porque a própria inclusão na União Europeia possibilita estar a agir num quadro comum. E, por exemplo, notamos, embora não houvesse muita animosidade entre a Eslovénia e a Croácia, por exemplo, que estão dentro da União Europeia, só o simples facto da Sérvia estar a tentar entrar... Já seria um passo muito, muito importante. Mas também convém referir isto a nível, referir apenas uma pequena particularidade, é que desde 2008 ou 2007 existe uma liga balcânica de basquetebol,
uhum.
que basicamente é uma liga jugoslava de basquetebol, é uma competição supranacional e essa situação é possível de acontecer, portanto, talvez via futebol ou via desporto, sim, sim. Essa paz ou essa livre comunhão possa vir a ser atingida.
Muito bem, vamos então terminar este bloco ao som dos Delish e já voltamos. Muito bem, fechado então aqui este bloco correspondente a 13 de maio. Nos últimos dias no Brasil foi feita a polícia entrou numa favela para cumprir 21 mandados de prisão e para quem acompanha o Brinco ou quem tem ligação ao Brasil já sabe como é que isto acaba. Muitas vezes não são presos ninguém e mortos há sempre. Portanto, a comunicação social refere-se a esta operação Exceptis como um massacre na favela do Jacarezinho. Dos 21 investigados, 3 foram mortos e outros 3 presos. Foram apreendidas também algumas armas, mas 13 pessoas que não tinham nada a ver com esta investigação foram assassinadas na favela do Jacarezinho, que é uma considerada a mais letal da história do Rio e a segunda maior chacina registada no estado do Rio de Janeiro. Há vários relatos de violações dos direitos humanos feitas por moderadores do Jacarezinho, mas a polícia, como sempre, nega ter descumprido as regras e critica o ativismo judicial. Temos que continuar atentos, estes massacres começam a ser cada vez mais frequentes e eu quis trazer também esta notícia.
Eu li algures a um jornalista comentar que isto não, este massacre, esta operação, não é uma exceção, é regra.
No
Brasil, nós criticamos, fazendo a parte comparativa, a história comparativa, criticamos os excessos policiais em Portugal, mas o Brasil está num outro patamar. São demasiados anos em que todas estas coisas acontecem regularmente. É um país onde o Estado já falhou agora ainda mais com a pandemia, onde a lei da força e da violência é a única que impera. E é muito complicado e é outra situação que não sei bem como é que se resolve, porque isto são bolsas de pobreza monumental que vivem à parte do Estado porque o Estado lhes falhou. E arranjam os seus pequenos negócios, outros vivem com o dinheiro de drogas, armas, criminalidade. E o Estado, a única relação que tem com estas pessoas, não é com o ensino, não é com nada disto, é com a entrada violenta para resolver alguns problemas. É muito triste imaginar o Estado atual do Brasil, ver como é que pode ser resolvido. Tem... subindo um pouco o patamar, há quem defenda que a solução será, e tem vindo as vozes a serem cada vez mais, o regresso dos militares ao poder. Pois a crítica com os militares ao poder, estas operações seriam tão ou mais frequentes, porque a solução também é sempre a força.
Muito bem. Duro. Muito bem. Avançando então aqui no nosso alinhamento, João... Aliás, vou passar aqui o áudio da Helena Ferro de Gouveia e tu já nos explica o que é que vamos falar neste bloco.
fiz o exercício de ler nas redes sociais o que se escrevia sobre isto e havia muita gente a confundir sedução barata com assédio. São coisas completamente diferentes, o assédio é um crime e eu gostava que mostrasse aqui um manual do assédio para totós. Quando nós falamos de assédio, do que é que nós falamos? Falamos de observações sugestivas e insinuações de caráter sexual. É diferente dizer a uma mulher, hoje está particularmente bonita, de referir as pernas dessa mulher, o rabo dessa mulher ou as mamas dessa mulher. São coisas completamente diferentes. Quando há uma insinuação de caráter sexual e quando isso é reiterado e quando não há do lado de lá aceitação, não há consentimento, estamos a falar de assédio, não estamos no plano da sedução. Depois o envio de fotografias indesejadas de cariz sexual. Não há mulher nenhuma da nossa geração que não as tenha recebido. Fotografias de órgãos sexuais, fotografias a masturbarem-se. Isto é assédio, isto é um crime, portanto o que eu tenho a dizer a quem faz isso, olhem, guardem as vossas pilas, não as queremos ver. Depois temos o contacto físico forçado e é muito comum, a mão na cintura, a mão próxima das nádegas, o beijo muito próximo da boca, isto é assédio, não há consentimento. É assédio, este tipo de contacto físico. Depois os convites persistentes. E aqui há um mito que importa desmontar. O não de uma mulher é um não. Porque ainda há muita gente que acredita que quando uma mulher diz não, está a dizer talvez, e quando está a dizer talvez, está a dizer que sim. Não. Quando uma mulher diz não, não está a dar consentimento. Portanto, é para respeitar a dignidade dessa pessoa. E por fim, e aquilo que é grave, o assédio, como o Daniel disse, é um crime que assenta e que explora a desigualdade de poder. Portanto, quando se solicitam favores sexuais de uma forma mais ou menos explícita, em troco de um melhor emprego, melhoria das condições salariais, de uma possibilidade profissional, isto é assédio, isto é crime, isto é uma forma de violência sobre a mulher.
João, manual de assédio para totós, aqui pela Helena Ferro de Gouveia, à boleia da TVI 24.
Eu acho que é importante, deve ser repetido várias vezes, porque ela começa logo a dizer que parece que é preciso isto e explicar bem como é que são as coisas. Nós já te falámos aqui muitas vezes destas histórias dos assédios, dos mitos, tudo isto. Está a chegar a Portugal aos poucos, naturalmente, como sempre, com as histórias do racismo, com as histórias de homofobia, toda a gente diz que não há problema nenhum, há sempre os negacionistas, porque, por causa do que ela explica logo no início, que é as pessoas que confundem assédio com, então agora já não posso dançar charme, e essa cultura marialva portuguesa, muitas vezes, leva que as pessoas acham que estejam a ser, que estão a restringir suas liberdades de poder lançar o charme ou meter uma mãozinha no braço, ou seja, bom, se o que tu fazes é sem consentimento da outra, sim, estás a ser restringido a tua liberdade porque a tua liberdade está a ir para cima de outra pessoa que não quer. E ela explica isto e explica muito bem a importância desse não. Nós já aqui falámos do passado, eu já pensámos sobre isso, o que é que tínhamos feito, já falámos em on, em off, eu pensava muitas vezes, tenho tentado pensar se no passado alguma vez agi mal, possa ser mal interpretado ou que tenha sido mesmo mal, e acho que não. O que eu acho sobre isto é, no passado assisti a isto em trabalhos, por exemplo, na cultura de futebol, de estádio, e não fiz nada. Isso sim. Isto passa pelas pessoas perceberem o que a mulher quer e não quer. E passa por nós, quando vemos alguém, um amigo, um colega, a fazer alguma coisa, a ser excessivo, a ser abusador, reagirmos. Dizemos, chega, passa. Defender a vítima sempre, e é uma das coisas fundamentais, é que temos de defender sempre a vítima. E há várias formas de defendermos a vítima. Têm surgido... Primeiro surgiram, eu também passei, mulheres a dizerem, eu também passei por isto. E a primeira fase dos negacionistas foi, mas nem diz nomes, é tudo mentira. Diz os nomes. E elas disseram os nomes. E passámos para a segunda fase da negação, que é, os que dizem, e só fala agora? Ou inveja? Ou ainda, eu conheço-o tão bem, ele há tantos anos disto, devido muito que ele fosse capaz disto. E este é um dos problemas, porque os negacionistas vão sempre vão sempre negar, daí vem a palavra, vão sempre pôr em causa tudo isto, e esta luta não pode ser assim. Por isso o nosso trabalho é defender sempre as mulheres, as vítimas, não esquecer nunca da presunção de inocência, ou seja, a pessoa não é culpada até se provar. Agora, não dá a fumar fogo. Se uma mulher diz uma coisa, se uma mulher que esteve anos calada e de repente diz uma coisa, tem que haver um motivo para isso. E uma das explicações é porque sentem mais força do que nunca e apoio do que nunca entre elas e também entre alguns homens a poder dizer o que passaram. E isto serve, e voltando ao episódio que gravámos com a Catarina aqui, serve para prepararmos o futuro. Porque o passado já não se consegue corrigir. E o preparar o futuro, como ela dizia, eu não tenho que ensinar a minha filha a proteger-se, eu tenho que garantir que o meu filho não ataque alguém. E é isto que nós temos que trabalhar, temos que fazer, que evitar que o MeToo seja uma mudança de mentalidades para que essas situações não se repitam. Nos mais novos, e em relação aos mais velhos, pá, temos que levantar a voz quando aquele homem mais velho empurra, abre a porta e mete a mãozinha atrás da menina, faz um comentário jogoso. Porque isto é o primeiro patamar do segundo, que é o que ela diz das dick pics, das coisas todas, dos excessos que existem que nas redes sociais potenciaram. Isso é a segunda fase.
Ares, sobre este tema, queres dar alguma nota?
Sim, é saudar, portanto, finalmente estarmos a discutir realmente este, ou de forma séria, este tema. Eu também, eu ontem à meia-noite, o Daniel Oliveira lançou um EP do seu podcast, o Perguntar Não Ofende, em que ele convida, e avançando desde já para uma sugestão que eu iria dar, em que ele convida a Catarina Furtado, a Sofia Arruda e a Bárbara Guevara, portanto, a compartilhar. Nem é tanto sobre as situações que elas passaram, mas a refletir sobre esta questão.
Isso.
Até porque elas têm muito, e ouçam mesmo esse episódio, porque está muito bom, ou está muito bem feito. Até porque, em primeiro lugar, muitas vezes, do nosso lado, dos homens, ou os homens, quando tentam falar dessa questão, estão muito mais preocupados, por vezes, e há muita pressão para que haja nomes de forma a que possam ficar safos, digamos assim. Ou seja, a perspectiva nunca é colocar-se no local da pessoa que passou por isso, ou refletir realmente sobre essa questão. E isso é uma situação e é um percurso e é um trabalho que mesmo eu e todos nós temos que fazer, não é? Em segundo lugar, até porque vivemos numa sociedade patriarcal, etc, etc, aqui já dissemos muito isso esse tipo de comportamentos sempre foi aceito, digamos assim, não é? E em segundo lugar também, acerca de refletir sobre as condições que geraram este avanço, digamos assim, não é? E há aqui condições aqui essenciais porque elas próprias admitem que pertencem a um meio privilegiado, ou seja, existem toda uma multiplicidade de abusos fora daquela esfera, não é? E talvez ainda haja um longo percurso a ser percorrido de forma que seja facultada a segurança às outras pessoas fora desta esfera, a que possam sair e que possam exteriorizar, portanto, esse tipo, toda essa carga que sofreram, não é? E que hoje em dia não podem porque não têm essas redes de segurança, não têm essa facilidade, não terão também esse apoio, digamos assim. Condescendência é uma palavra um pouco, não era essa a palavra que eu queria, porque pode ser mal entendida. Mas há um longo percurso que ainda tem que ser feito. Eu já aqui referi que a história, há períodos na história em que a história parece acelerar imenso. Eu creio que a gente está a viver um desses períodos, mas ao mesmo tempo também refiro que irá haver, obviamente, casualidades nesta aceleração em vários aspectos, não é? Pessoas que irão injustamente sofrer com isso. Mas também, neste caso em específico, é preciso terem noção que o número de casos que vieram a público são uma pequeníssima ponta do iceberg, portanto, e não há fumo sem fogo, portanto, enfim, mais do que nomes, atenção, acho que importa mesmo refletir. E atenção, a questão dos nomes pode ser importante, eu não estou aqui a querer inibir pessoas, ou não estou aqui a querer passar a ideia que essas pessoas não devam ser sancionadas, porque devem, mas mais do que isso, o foco não deve ser só obter os nomes, mas sim refletir e criar condições para que isto não possa acontecer. Basicamente é isso.
Muito bem, Aires, João, estamos aqui a chegar ao final do nosso episódio, limitados aqui no tempo, vamos deixar, não usem esta expressão para fazer memes, mas vamos deixar cair Vieira, no sentido de tínhamos aqui alinhavado falar também sobre a sua presença na Assembleia da República, teremos tempo em breve para falar disso.
Sim, e eu sou o Benfica FM desta...
Exato. Abordaram isso, exatamente.
Sim. Abordaram muito isso.
Falaram embora... bastante sobre isso, portanto,
uma das
sugestões, eu não tinha aqui, pensei nem sequer em darmos as nossas sugestões, mas o Aires abriu essa porta, já dando a sugestão também do Benfica FM. Aires, continuando contigo, queres deixar aí alguma sugestão?
Sim, dado que a gente falou aqui do conflito israelo-árabe, há sempre um livro que eu regresso quando me falam disso, que é um livro de um escritor israelita chamado Amos Oz, é um ensaio até, é um ensaio contra o fanatismo, já aqui referi pela primeira vez naquele episódio na Feira do Livro, no número 7. E o Amos Oz é um escritor que até viveu num colonato, atenção, durante a sua, não digo juventude, mas durante, enquanto era um adulto jovem, mas que no final da sua vida começou a refletir tipo, sobre este assunto e percebeu que sem haver comunicação com o outro lado, a situação nunca iria ter um fim. E portanto este ensaio centra-se mesmo nesta necessidade de criação, por vezes na necessidade de criação de consensos, na necessidade de criação de pontos, e portanto aconselho isso. Não é um livro, é um filme, foi um filme que passou no Offside de Lisboa, na primeira edição, que é o Quatro Colores. É um filme feito por um realizador chileno, creio, que estava radicado creio que sim.
É isso.
Eu já não lembro bem isso. Mas é do Palestino, é sobre uma equipa chilena, que é o Palestino, ou o Palestino. Para quem não sabe, o Chile tem uma grande, ou desde 1850 em diante, começou a receber, neste caso, uma vaga enorme de pessoas que provinham da atual ou do que se considera a Palestina histórica, que é a atual Israel, não é? E nesse sentido, portanto, desde 1920 que existe o clube, de forma informal, porque não era aceito e era muito discriminado, atenção. E depois só em 51 eles adquiriam então uma forma formal e entram na segunda divisão e sobem logo divisão e ganham logo um título nessa década. Portanto, é muito interessante sobre como um clube a quase 10 mil ou 13 mil quilómetros embarca todo o sentimento tipo, de uma nação histórica, neste caso a Palestina. É um clube que é muito querido nos territórios ocupados e em Gaza, creio. Embora o Barcelona seja mais, e aqui a Raquel irá ficar contente com isto, mas aconselho o filme, porque o filme é mais do que sobre essa equipa e dá um bom contexto sobre este conflito israelo-árabe, partindo do futebol, que é algo que nós aqui também costumamos e gostamos imenso de fazer. Apenas referi que o Palestino na última segunda-feira entrou em campo usando aquele típico lenço palestiniano no seu jogo contra o Colo-Colo, que eu creio que ganhou por ou 2-1, creio. E agora, passando mais à frente, eu teria também um outro filme que eu também aqui já referi, que é o Team Gaza, aliás, referi há pouco tempo, que é um filme que eu aqui aconselho sobre a vida de quatro jovens futebolistas na faixa de Gaza. A faixa de Gaza, para quem não conhece, é um pouco impossível não conhecerem, mas para terem uma noção, a faixa de Gaza, o tamanho da faixa de Gaza é metade da Ilha da Madeira, portanto é um espaço muito pequeno, e é um espaço muito pequeno que concentra, creio que, quase 2 milhões de pessoas. Posso estar aqui errado, portanto eu estou aqui a falar aqui um pouco de cabeça.
Quanto a Madeira tem, para as pessoas terem uma noção?
Madeira tem quase 250 mil pessoas, é pronto, isso. É nesse sentido. Portanto,
a faixa de Gaza tem 2 milhões e 40...
Então é isso, eu não estava muito longe, eu sei que em 300 e tal quilómetros quadrados é...
Exatamente.
É um território que está completamente vedado pelas forças israelitas, seja por ar, por mar ou por terra. Mesmo a própria saída para o Egito também não está também assim disponível também. Portanto, é com imensa dificuldade que estas pessoas aí vivem, ainda para mais quando existem estes bombardeamentos, não é? E este filme retrata muito essa situação, retrata muito a questão da perda de casas e dos anseios, partindo mais uma vez do futebol, dos anseios de quatro futebolistas que sonham em ser jogadores profissionais e que mesmo vivendo naquele contexto não desistem do seu sonho. Portanto, é muito interessante mesmo. Indo para a Jugoslávia, há um filme que eu não sei se já falei aqui, mas eu creio que sim, não sei quando, que é A Última Equipa Jugoslava, que é um documentário de 2000, é muito interessante, retrata aquela equipa de 87 que venceu o Campeonato do Mundo sub 20 no Chile, uma equipa fantástica que tinha Prozinec e tinha Savicevic, tinha imensos jogadores que vieram depois a dar cartas, eu creio que o Mijalovic também estava lá, imensos jogadores mesmo, e mais uma vez também, partindo do futebol, fala muito dessa questão, ou retrata muito bem esses últimos anos da própria Jugoslávia, não é? E dessas decisões e desses nacionalismos que já estavam latentes, não é? Eu aqui, passando para outra coisa, há um conteúdo que eu fiquei muito curioso, mas eu ainda não vi, reconheço, que é da ESPN, que é o Once Brothers, que é um documentário que fala do Vlad Divac e do Drazen Petrovic, que eram dois jogadores da NBA quando rebenta a guerra nos Balcãs em 91. Eles eram amigos na Jugoslávia, eram amigos na altura, mas deixaram-se de falar devido à guerra. Portanto, havia contextos familiares ali complicados que impediam isso. E infelizmente, portanto, o croata Petrovic morreu num acidente de carro em 93, creio. E o Divac nunca teve a oportunidade de fazer as pazes, e acho que este documentário gira muito em volta dessa situação. E mais uma vez, aqui não é o futebol, aqui é o basquetebol, mas... Mas sempre que há estas situações, há sempre implicações, não é? E eu creio que é muito interessante este comentário e este ângulo. E finalizando, e para um programa que não ia haver sugestões, já vou muito longo, eu vi esta semana, ou a semana passada, aliás, na noite... Terça-feira eu estive a ver um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, portanto, o que era um pouco de acordo com o que estava a passar ali em Alvalade, não é? Mas eu queria regressar aqui a um documentário que eu vi a semana passada também na RTP, que podem ainda encontrar na RTP Play, que é sobre o Ingmar Bergman, é muito interessante mesmo. É um dos grandes cineastas do século XX mesmo. É considerado a maior referência para muitos realizadores, tipo como o Scorsese, etc, etc. E eles partem de um ano, que é o ano de 1957, que é um dos anos em que ele foi mais produtivo a nível teatral e a nível de filmes, para fazer uma história da vida dele, falando obviamente das outras obras marcantes que ele teve. E é muito interessante porque ele era uma figura muito curiosa, era uma espécie de renegado. Na sua juventude, tipo, teve simpatias nazis, convém dizer isto também. Depois, até mesmo após a queda do regime nazi, ainda manteve durante mais um ano, mas só com os julgamentos em Nuremberg é que ele conseguiu ver a verdadeira natureza do regime nazi. E a partir daí os seus filmes deixaram de ser políticos mesmo. E é muito interessante porque era um tipo muito curioso. Os filmes são muito autobiográficos. E
claro, nos últimos falaram muito bem também a velhice, a ideia de velhice.
Sim, é muito autobiográfico.
Para começar, para fechar o ciclo, o último livro dele, o último filme dele, foi filmado em alta qualidade e esteve disponível em Portugal, mas em Lisboa, só no Avaláxia, que era o Saraband, em 2012, 13, foi onde eu fui ver, vez que entrei ali.
Muito bem, acho. O Ar já deu sugestões para mim, para ti, João, para toda a gente que já deu aqui uma mão
tirando, de sugestões. Tipo, tirando o podcast, obviamente, do Daniel Oliveira e...
Claro. E do Benfica FM também. Eu só, pá, vou só deixar aqui o conselho para quem gosta de ler e quem gosta dessas coisas de blogs. O Luís Cristóvão partilhou ontem comigo, pois eu acabei por meter lá no nosso grupo... No seu blog escrevia sobre a sua experiência no dia em que o Sporting conquistou o título.
Tão grande texto.
modomudança.blogspot.com. Curioso o Luís voltar a esta lead. Ainda não falei com ele sobre isso, mas esta lead dos blogs. Acredito que para ele também não seja fácil. As portas, quando uma pessoa tem opinião, as portas começam a fechar. Às vezes parece que estamos no centro da festa. No entanto, no centro da festa não há ninguém. No centro da festa está o vazio, mas no centro do vazio há outra festa. O texto é baseado neste poema do Roberto Roarroz. E, portanto, deixo aqui o conselho para quem goste. modomudança.blogspot.com. João.
A guerra, dizia-se, é uma lembrança sempre a sangrar e a qualquer momento... Você abre a boca ou gesticula e o que sai é um traço encarnado de coisas que você não sabia que sabia. Todos os angolanos tinham, portanto, alguma paranoia com armas ou armamentos. Todos tinham uma história para contar ou um episódio para inventar. Isto é um excerto dos Transparentes, do Onjaki, que é a história de um prédio e das pessoas que nele habitam. Prédio alto, grande, sem elevador e das personagens que se vão cruzando, que se vão tornando transparentes numa Luanda em pós-guerra, que nunca deixou de estar em guerra. O livro já é antigo, eu creio que é de 2012, tem sido reeditado, porque é um dos grandes livros do Onjaki. E trouxe isto por causa da ideia de guerra que falámos tanto hoje, da ideia que a guerra mata no momento que acontece e continua a matar o amor nos tempos que se seguem, porque o ressentimento, o ódio vão ficando, são as raízes malvadas das guerras. E é sempre bom recomendar Onjaki, é uma das figuras que eu quero muito que consigamos um dia trazer, porque é um homem incrível, que adora futebol também, gosta de futebol, e acho que também ia dar um grande, grande convidado. E depois trago... uma coisa que ainda não vimos, mas que tenho a certeza que vamos adorar.
Bádio, vai acontecer Bádio, é isso?
Não, vai acontecer Shelas Nyakau.
Nyakau, pois é. Para cá, sim, há bocado tenho ali a cena aberta da mensagem para ler.
Sim.
E pá, mas pronto, como não vi, mas é uma excelente sugestão, João.
Shelas Meu Lugar é um filme que fala sobre a malta que vive em Shelas, que dizem que Shelas é a capital de Lisboa, Lisboa é a capital de Portugal. Recebeu agora um prémio no Festival Política, já tinha recebido outros prémios antes. Por trás disto está os Baga Studios, que nós tivemos cá, porque estão ligados também à malta do Divergente, tivemos cá na altura quando falámos com a Sofia e com o Diogo. Eu falei com eles, entretanto... não anunciando já a data nem o local, mas está para muito breve a exibição disto numa sala de cinema em Lisboa, para já. Portanto, sigam a página de Facebook do filme, procurem mesmo Chelas Nhacau, e é lá que vão receber algumas novidades sobre isto. E eu falava com a Sofia, dizia que o melhor disto tudo é o processo, é a forma como dás voz e como vives por dentro uma comunidade. E o mundo são feito de comunidades que se cruzam, não é? A comunidade podcast, benfiquistas, a tua comunidade do bairro onde tu vives, onde a malta se... E esse é um dos problemas, é que vivemos nas cidades que acabaram por perder esta ideia de proximidade entre vizinhos, entre... que tens a tua própria identidade no meio disto tudo. O Sérgio, por exemplo, defende muitas vezes e fala muitas vezes no Barreiro, no que é que isso marca na sua pessoa, o Ais na Madeira. Eu, no passado, também a linha de Sintra, hoje mais também uma Lisboa, não precisa de ser uma nova Lisboa, pelo contrário, também gosto de algumas coisas da velha Lisboa, com pessoas novas, mas tudo que seja uma lógica documental é fundamental para viajarmos para os outros mundos e fica mais fácil conhecermos o outro.
Muito bem, João. Estamos então a chegar ao fim deste episódio. João, deste pequeno episódio, estás com o microfone ligado. Vamos lá para as tuas considerações finais.
É o que eu digo sempre quando de repente temos aqui os três. Sabe sempre bem.
Acho que temos que fazer isto com mais frequência. Não sei porquê.
Sim, sendo que nós também aprendemos, e quando ouvimos mais tempos e ouvimos outros, aprendemos também a entrevistar e a partilhar momentos com os nossos convidados, a ter as aulas. Mas também nos sabe bem estas conversas. Off the record, aqui que nem nos ouve, semana passada conseguimos estar juntos pela primeira vez desde agosto. Desde agosto que não...
Há fotos.
Há fotos. E isso ajuda a criar-se uma maior vontade entre nós.
Tipo, vejam logo que eu dei as minhas prendas de Natal, ao Sérgio.
Exatamente. E estes episódios a três obrigam-nos a uma coisa engraçada, que é pensar a atualidade e o que estamos a viver, porque são episódios opostos ao que nós fazemos com os outros, com os convidados, que são episódios que se podem ouvir ao longo dos tempos. Aqui são episódios temporalmente balizados, porque daqui a duas semanas provavelmente não há conflito israelo-árabe. Espera, isso vai continuar. Vai continuar a haver também a questão sobre os
Tipo, vê lá que a Virgem Maria vai continuar a aparecer até
outubro. A Virgem Maria vai continuar a aparecer, pronto. Então, afinal, pensando bem, não são assim tão intemporais. Mas sabe sempre bem, não é? E precisamos aqui de x em x tempo voltar a isto. Podíamos ter feito este episódio, se calhar, com a Daniela, para a Daniela perceber que nós falamos destas coisas há muito tempo. Não chegámos a conversar com ela, mas eu depois tego-a com este episódio. Pode ser que também descubra outras causas por lutar, não só as que acontecem no nosso bairro, mas acontecem nos bairros dos outros.
Muito bem, Aires?
Sim, o Tibério... Tipo, disse quase tudo, não é? Portanto, é muito bom estarmos aqui, não é? Também já estivemos juntos, não é? Portanto, na passada sexta-feira, o Sérgio recebeu a minha prenda de Natal, não é? Que o Tibério já tinha recebido a minha. E pronto, e é isso. Este é um episódio mais balizado no tempo, pelos temas que estamos aqui a tratar. Embora muitas destas temáticas, eu sinto que nós iremos voltar aqui, porque não são temáticas que se irão esvaziar agora ou irão ficar resolvidas agora. Portanto, contem connosco para estar aqui, portanto, a discutir isso com ou sem convidados. E pronto, e passo da bola, Sérgio.
Muito bem. É sempre bom. Eu gosto mesmo de fazer estes episódios a três. Aliás, se tivéssemos tido a oportunidade na outra semana, se calhar provavelmente até tinha levado aquela parafernália de coisas e teríamos gravado nesse dia qualquer coisa, porque para vocês acabou por ser um dia bastante longo ao nível de situações. Mas eu gosto mesmo de... Acho que devíamos fazer isto com mais frequência, ir conciliando... trazer outras pessoas, ouvir outras histórias, aprender mais com outras pessoas, mas também fazendo estes episódios mais balizados, como vocês referiam e bem,
Agora, com as coisas a abrirem aos poucos, vamos ter possibilidade também de fazer alguns episódios que temos planeados há muito tempo.
Exatamente. Aliás,
de uma outra associação que queremos muito ir.
E com outro material, provavelmente conseguiremos dar um pulo, que eu gostaria de dar, mas veremos isso. São outras conversas, são outros 500. Mas sim, temos planeadas algumas visitas, não é? Alguns episódios in loco, como fizemos com o José Smith Fernandes, e que tanto gosto nos deu passar ali aquelas horas a gravar com o José. Portanto, terminamos então assim este episódio número 75 do Brinco do Batista. Já sabem que estamos disponíveis, ou o Brinco está disponível em todos os agregadores de podcast e faz parte da plataforma Benfica Independente. Deixar-vos um abraço e pedir-vos que continuem alerta para a mão no braço, para aquele beijo mais chegado, mas também para não desconfinarem de forma à bruta, vá, assim que se possa dizer. Voltamos então em breve, um grande abraço e continuem do lado certo da luta, sempre. Até breve.
Que viva o Vítor Batista.